Ou não? Tá na área? Vamos esperar o Nixon.
O Vitor entrou.
Vitor, sei, tá aqui o
Não, acabou de
rostinho
entrar.
dele.
Acabei de aceitar ele aqui. O Nixon tá na
Ah,
sala.
aquele ali é o Nixon?
Isso. O Vitor
Ah,
tá.
Vitor. Ah,
Só
tá.
falta o
Bom dia.
André mesmo, que não tá aqui de novo.
Bom dia.
Bom dia, senhores. Tivemos um problema aí de comunicação, mas já estamos na área.
Ah,
Tudo
sem
bem?
problema. Não, tudo bem, tudo bem.
Tudo bem? Estamos nós. Vamos tocar na vida, então?
Vamos lá, vamos lá.
Vamos tocar nossa vida. Isso.
Agora ouvindo. Agora ouvindo.
Ouvindo? Ah, beleza. Tamo
É,
junto. Bom.
eu tive que
É, tem
reentrar.
essas coisas aí, né? Nós que somos daquela época da régua de calcular.
É,
Tá
pois
certo?
é.
Oh,
Eu
que
peguei a
isso.
Texas.
É, eu sou do tempo da régua de calcular, amigo.
É, tu
Sou
é
do tempo
velho,
da régua de
Paulo.
calcular,
Tu tem
porra.
68, eu tenho 58. Eu sou do tempo que
Quando você se formou, Nixon?
Hã?
Quando que você se formou?
Eu me formei em 1985. Eu
Eu
fiz
76, amigo.
Ah, bom, ah, bom.
Não, mas o
O Paulo
Paulo também se formou em
pegou régua de
68?
calcular.
Régua de calcular.
Ah,
Aquela.
eram importadas as calculadoras Texas Instruments,
Pô,
cara,
isso aí
pra
é depois,
caramba.
né, Nixon? Isso aí é muito depois, né, Nixon?
É, eu comprei para o meu museu uma régua de calcular, que tá
Calcular, eu
baratinha
dei
agora.
aula, eu. Aquela empreitada lá, que eu peguei logo depois que saí da Embrapa, né? Aí eu tive que dar uma estudada. Aí eu fui estudar ensaios mecânicos, trabalhei em pesquisa na área de fluência, e eu
Mas
também
você
dava.
formou um curso de química, né? Outro fez
Sim, eu
curso
sou
técnico.
químico, amigo, eu sou
O
químico.
teu curso técnico qual foi?
Meu curso técnico, eu fiz o científico. Que o
Ah, é, que nem eu.
meu sonho era ser médico, rapaz. Meu sonho era ser médico. Tá certo?
Ah, você
E aí.
trabalha em uma área paralela, né?
Não,
Muito
claro.
forte
Meu
a
sonho.
indústria farmacêutica.
Sim. Meu sonho era ser médico. Mas aí eu sou filho mais velho de sete. Meu pai trabalhava no departamento de limpeza urbana no Rio de Janeiro. Eu morava num barraco.
Eu acredito,
E o pessoal
eu sei.
colocava. Minha mãezinha querida. Ela colocava plástico para goteira não cair na gente, né? Aquele negócio enchia, caía água em cima da gente.
Você
Aí eu lá
morava
com meus
onde no
14,
Rio de
15.
Janeiro?
Hein?
Morava onde no Rio de Janeiro?
Eu sempre morei na Penha.
Na Penha,
É, o
é.
subúrbio, né? E
É.
eu com meus 14, 15 anos observei que não dava para ser médico, bicho.
É. Não
Você
tinha Lula na época, né?
É, você vê que não dava para ser médico, e aí eu comecei a estudar, né, trabalhar e estudar desde os 14, 15 anos. Mesmo assim, eu acreditei, fiz o científico, não parti para o curso técnico, mas aí chegou na hora do vestibular, meu amigo, eu pulei para química. Aí meu pai morreu com esse segredo meu, né?
É.
Mas é isso aí, bicho. Aí a gente
Pobre, filho de pobre,
já.
ou faz colégio militar, ou vira padre, ou faz escola técnica.
É, mas eu acho que na época o sistema era menos nefasto para os mais pobres, tá? Porque, na verdade, eu fui nasci em hospital público, eu estudei a escola pública até quando pôde, das melhores escolas, né? Que escola pública era boa, né?
Sim, na minha época eu fiz de Visconde de Mauá.
Sim, lá aqui na Marechal Hermes,
Marechal Hermes.
conheço,
A
conheço.
classe operária do subúrbio
Sim,
estudava lá.
sim, sim.
E o que acontece? Acontece que o Rio tinha bastante, o mercado industrial era pleno, você
Sim,
tinha
sim.
emprego. Então, o salário médio de um técnico mecânico era na faixa de 4 a 5 salários mínimos.
Sim.
E a gente fazia técnico para depois fazer engenharia na Souza Marques, na Gama
Sim,
Filho, na
eu fui
Santa Úrsula.
professor da Souza Marques.
É, o Valente fez Santa Úrsula.
Foi Santa Úrsula.
Internacional.
Valente fez Santa Úrsula, sim.
Depois ele fez Complementação.
Sim, sim, sim.
Então, a classe operária que trabalhava nas fábricas,
uhum,
que era técnica, tinha curso técnico, a ascensão nossa social se dava pelo estudo.
Sim,
do curso
pelo técnico. Estudo. Isso, isso.
E meus irmãos fizeram colégio militar, né?
Uhum.
Está indo a general de brigada agora, mas ele não é bolsonarista, ele é da linha do Pujol. Outro é bolsonarista, é bolsonarista, reacionário pra caralho. Eu briguei com ele, me afastei, bloqueei no Facebook. E, então,
beleza.
A regra de cálculo era...
Isso.
Com logaritmo, trabalha
sim,
com logaritmo.
Sim, sim, nós fazíamos tudo em regra de cálculo. Depois apareceram umas técnicas de 4 operações.
E eram muito caras.
Depois apareceram as calculadoras programáveis. Quer dizer, a gente está nessa história, a gente está aprendendo assim, como se você jogar uma pedra bruta no rio, ele vai batendo para um lado e para o outro e vai lapidando.
Eu tenho uma dificuldade que no doutorado... Ah. Eu trabalhava fazendo cálculo com a calculadora. Eu não aprendi
sim.
Excel.
Sim,
eu tentei aprender, eu preciso aprender o Excel. Por isso que o problema, eu pedi para o Jackson mandar o memorial de cálculo, numerado, sequência passo a passo, porque aí você pode... Demora mais usando calculadora, mas você faz também.
Mas é legal, Nixon, ver se eu também, eu sou da tua linha, né? Eu aprendi esse negócio porque eu sou resistente à tecnologia até que ela me prove o contrário, tá? Eu, para ter meu primeiro DVD, meu primeiro DVD foi muito complicado, só quando a tecnologia me mostrou, tu precisa disso. A mesma coisa foi com o computador. Eu tinha uma HP programável que fazia tudo na HP e o pessoal botou um computador na minha frente. Eu ficava olhando pro computador, assim, meio desconfiado. Tinha medo de ligar o computador. Até que foi uma menina da Torque fazer um estágio lá no laboratório de pressão. Aí, cara, ela mexendo no computador, ela fez um som macê. Eu falei, caraca!
Bom dia!
Bom dia. Jackson na área. Já estava esperando o Jackson chegar na área também. Que ele estava se conectando. Aí, quando a menina fez o som macê, eu falei, caramba, como é que esse negócio funciona mesmo? E aí, cara, eu fui meio compulsivo nessas coisas, mas eu não sou compulsivo, assim, de me embrenhar, tá? Eu sou... É o necessário suficiente para resolver o meu problema, tá? E aí eu desenvolvi os cálculos todos lá do laboratório em Excel, meio troglodita. Aí veio o Jackson com a concepção de informática, essa coisa toda, ele deu uma roupagem àqueles cálculos todos, tá? E eu aprendi muita coisa no negócio de curso, né? Todos os meus cursos são com Excel, o curso de incerteza todo em Excel, né? A gente elabora as planilhas, tudo, como a gente está fazendo aqui. E aí foi um desafio, cara, e a gente foi fazendo.
Eu aprendi uma coisa que é importante... que é trabalhar com diagrama de blocos.
Sim,
e eu acho
sim,
que o Vitor também. Você faz o planejamento do processo, a gente trabalha com diagrama de blocos, as perguntas, isso no processamento de dados, a gente vê. Primeira coisa, você fazer a montar a sequência de tomar decisões, sim ou não. O que fazer, alternativas, e depois você escreve o programa. Então, o que eu faço, quem escreve o programa são os meus alunos, mas o sequencial lógico, quem elabora sou eu. E em desenho, a mesma coisa, eu faço desenho à mão livre, eu trabalho... Como eu fiz 3 anos de desenho, a concepção do produto, o sketch... Quem realiza sou eu. E depois o pessoal passa limpo, porra.
Eu sei que nós estamos aí.
É isso.
Nós estamos aí. Nós temos da régua de calcular, cartão perfurado, aqueles computadores enormes. E aí nós estamos aqui. Nós estamos sobrevivendo.
IBM 360.
Isso, nós estamos sobrevivendo em função dessas coisas todas.
Não sei se você sabe, né? Eu sou comunista, né? Mas a minha formação é militar.
Sim.
Então, eu me lembro do Tércio Pacitti, que da aeronáutica, ele era diretor de engenharia da aeronáutica, uhum. E ele foi discípulo do Montenegro, lá do Ito. E esses caras são, esses caras não têm nada a ver hoje com, eles são, como vou dizer, são nacionalistas, né? O IBM do ITA foi trazido de contrabando. O Montenegro autorizou, aí saiu um Hércules lá do aeroporto de São José dos Campos, foi lá na Califórnia, foi buscar e trouxe.
Beleza. Né? É, nós temos essas histórias, essa história ela tem que estar sempre viva, né? Que é uma continuidade. A gente tem uma música do Paulinho da Viola, quando eu penso no meu futuro, eu não devo esquecer do meu passado, né?
Exatamente.
Tem toda uma história, tem toda uma base. Gente, vamos voltar então ao nosso assunto. Onde nós fechamos...
O Robson está presente?
O Robson está, mas acho que ele tem um problema de microfone. Ele só ouve.
Só ouve.
Então, onde nós fechamos um exercício, né, com a aplicação, né? Quer dizer, de uma forma bem geral, a gente trabalhou com intervalo de confiança, né, onde a gente estudou se um laboratório estava correto ou não com as medições, aquela coisa toda. E aí ficamos na dúvida ali se uma média era igual à outra, aquela coisa toda, que hoje nós vamos resolver isso de maneira, primeiro, de forma 2x2 e depois de uma forma geral, que às 10h30 o Jailton vai falar de ANOVA para vocês, comparando várias médias numa vez só, tá? E aí vai identificar que existem médias diferentes. E qual é a diferente? Aí a gente vai ter um outro critério estatístico para apontar qual é a média diferente. Então, aquela discussão toda que a gente teve ontem, e essa média aqui está quase igual, esse bloco está para lá, esse bloco está para cá, isso a gente já vai definir com essa ferramenta, tá? Mas vamos voltar aqui no intervalo de confiança, tá? Então, o intervalo de confiança é aquele intervalo que você determina em função de média amostral, desvio padrão amostral, né, no qual você afirma com uma determinada probabilidade que o MI está contido, ou seja, o parâmetro da população está contido. Nós usamos esse conceito ontem para fazer uma avaliação bastante preliminar, né, de resultados de um laboratório. Tá? Tanto que aqueles resultados que a gente trabalhou ontem, eles foram reais, né? E a gente identificou que o chefe do laboratório não fez a avaliação da dispersão dos operadores, que o teste F ele dava heterogêneo, né? A hipótese H0 não era aceita, né? As variâncias não eram homogêneas. E também a média de cada operador não continha o valor do laboratório. Só no segundo exemplo que dois ou três operadores continham o valor do laboratório. Tá? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais a discussão. Né? Agora a gente vai, de forma objetiva, comparar as médias. Tá? Sendo que nós vamos começar 2x2. E aí depois a gente vai comparar várias médias de uma vez só. Tá? Bom, mas vamos discutir um pouco o intervalo de confiança, né? Quando eu digo um intervalo de confiança de 90%, tá?
O normal não é 95%?
Sim, eu quero fazer uma discussão em relação à probabilidade, né? Inclusive para até discutir quem é o mais exigente, tá? Ou seja, um intervalo de confiança de 90% quer dizer o seguinte, que 100 intervalos que você levanta, né? 90 conterão a média e 10% não, 10 não conterão, tá? O intervalo de confiança é de 95%. 95 conterão a média, tá? E 5% não, tá certo? Então, o que está acontecendo? O intervalo de confiança é de 90% ou de 95%? Em termos de exigência, quem é o mais exigente? É o de 90 ou de 95?
É 95.
Olha só, vamos olhar. Vamos observar a distribuição normal, tá? Todo mundo? Observou a distribuição normal? Todo mundo? Tá na cabeça a distribuição normal?
Sim, tô vendo.
Tá certo? Então, deixa eu voltar lá. É melhor eu voltar lá na distribuição normal. Pra gente entender isso. O pessoal erra muito nisso.
Distribuição normal padronizada.
É, pode ser a padronizada mesmo. Tá, vamos trabalhar na padronizada mesmo. É o perfil normal, tá? Então, olha só. Vamos olhando aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui não. Vamos olhar aqui, tá? A área sobre a curva é a probabilidade, tá certo?
Correto.
Tudo bem?
Sim.
Tá. Uma probabilidade de 90%, de repente, ele está aqui, ó. Ó.
É.
E a probabilidade de 95%, ó, ele está aqui, tá certo?
Correto.
Então, por que que o intervalo de confiança de 95%, ele contém mais a média do que o de 90%? Porque ele é mais Mamãe Dolores, né? Ele está maior, perceberam?
Guarda-chuva é maior.
É, o guarda-chuva é maior, tá certo? Ou seja, peraí, em termos de exigência...
Ô Paulo, repete. Ah,
vou repetir, olha só. Vamos supor aqui, ó, o 90%, ele tá aqui, ó. Ó, por exemplo, tá? Deixa eu tentar ver se eu melhoro isso aqui. Vou inserir. Depois eu até vou colocar essa figura aqui.
Você tá com celular, usando o celular?
Não, eu tô usando...
Ah, tá.
Tô usando aqui o Entendi. Excel.
Ah, no ponto que a derivada muda de sinal é um sigma.
Tá, tudo bem.
Aí só quero... equivale a um sigma, tá, que deixa
é... Deixa eu me acertar aqui, Nixon.
Isso aí passou um pouco de um sigma.
Não quer andar, pô?
É, ele vai andar agora. Depois a gente vai, vamos reproduzir essa figurinha, tá, Jacques?
Tu tem mais ou menos um sigma aí nessa figura.
Não, indiferente. Um sigma tá. É 68%, tá? É. Deixa eu melhorar aqui.
O da direita tá maior do que
68%. Tá. Vamos supor que esse aqui seja um intervalo de confiança de 90%, tá legal? E esse intervalo... Oi? Ctrl-C, Ctrl-V.
Essas paradas do computador que eu não sei fazer.
É, eu aprendi. Sabe com quem eu aprendi isso? Com o nosso monitor aí, Jack Jackson.
Presente.
Presente? Fazer um desenho aqui legal.
Beleza. Aí tá em
deixa torno eu, deixa eu só, deixa eu só. Tem essas coisas que a gente tem que criar.
Você vai querer fazer um de 90%, é isso?
Não, eu já tô fazendo os dois aqui.
Uhum.
Bom, tudo bem agora?
Tá.
Deixa eu só aumentar isso aqui. Bom, esquece esse 50 que tá aí, tá legal?
É
porque é da outra figura, tá?
Tá, o azul tá
é a probabilidade de 90%, tá vendo? Tá? A probabilidade okay. Menor. E o vermelho é a probabilidade de 95%. Todo mundo viu? Ou seja, repare que o intervalo vermelho, tá? Ele tá muito mais abrangente, percebeu?
Sim.
E o intervalo azul, ele está menos abrangente. Por isso que ele vai recusar mais. Né? Ou seja, em termos metrológicos, o intervalo de 90% ele é muito mais exigente do que o de 95%. Porque ele vai rejeitar muito mais. Todo mundo viu isso?
Ah, correto, sim. Correto.
Tá? Então, isso eu quero dizer. Muita gente faz um intervalo de 90% aí, ele é pior. Quando eu falo, é pior em exigência, né? Ele é pior do que o de 95, muito pelo contrário. O de 95, ele é muito mais aberto, por ele ser mais aberto, ele é menos exigente do que o de 90. Perceberam?
É isso que é criterioso.
Então, o de 90, ele é muito mais criterioso do que o de 95. Perceberam?
Sim.
Tá? Então, isso que eu quero dizer. Por isso que você tem um intervalo de 90 de intervalo de confiança de 90%, ele rejeita 10 em 100. E o intervalo de confiança de 95%, ele vai rejeitar 5 em 100. Tá certo? Ele tá, O de 90 rejeita muito mais. Então, esse é um outro erro que o pessoal comete. Ah, o intervalo de confiança de 95% ele é melhor do que o de 90. Muito pelo contrário. Em termos de exigência, não é, não. O de 90 ele é muito mais exigente do que o de 95. Ficou entendido, pessoal?
Certo, mas é padronizado na engenharia.
Sim, aí o pessoal padroniza.
95,
padroniza, né? Mas aí é aquela ideia. A ideia da confiança, tá certo? Não é bem assim, tá? Ficou entendido? Em termos da exigência. Tudo bem agora, Vitor?
É. Sim, sim.
Tá, então vamos nós. Então, a gente já falou de algumas aplicações do intervalo de confiança, mas agora a gente vai ser mais direto, né? Como a comparação da média amostral com o valor de referência. Diga, Vitor.
Paulo.
Pois não.
Ô Paulo, cara, é lógico que muita coisa a gente acaba desenvolvendo pensamentos errados em função de leituras, etc.
Sim.
Mas quando eu uso confiança, pensando em certeza, etc., o discurso que eu tenho na cabeça é o seguinte. Eu tenho a probabilidade de 95%
de abrangência,
que o meu valor real está dentro daquela
faixa. Está dentro do intervalo da incerteza.
Isso. Parece que eu tenho uma certeza maior do que eu consigo...
Repare, se você aumenta essa probabilidade, você aumenta esse intervalo. Mas quando você diminui a probabilidade, esse intervalo vai ficar mais restrito. Perceberam? Por isso que o pessoal trabalha lá com 95%. Quando eu faço uma declaração de incerteza, eu afirmo com a probabilidade de abrangência de 95%, que é o pessoal trabalha, né? Que qualquer valor dentro daquele da incerteza, ou seja, o valor mais provável, mais ou menos a incerteza, qualquer valor dentro desse intervalo pode ser atribuído ao valor verdadeiro do mensurando. Ficou entendido?
Sim.
Tá? Beleza? Tá? Aí quando você, por um acaso, o pessoal não faz isso, quando você diminui a probabilidade de abrangência, o que, que vai acontecer? Esse intervalo ele vai ficar mais estreito. Percebeu?
Vai ficar
estreito. E aí, o que, que vai acontecer? A sua exatidão de medição vai melhorar. Percebeu? Mas o pessoal sempre trabalha com 95%. Mas se você trabalhar com 90%, o teu intervalo vai ficar mais estreito. Logo, mais você vai ter valores mais próximos, né, do valor verdadeiro. Ou seja, aí a exatidão melhora. Porque quando você faz 95%, você tem mais valores longe do valor verdadeiro. Percebeu? Ou seja, se eu modificar a probabilidade de abrangência, uma probabilidade de abrangência menor do que o 95, eu vou caminhar para uma exatidão melhor do resultado. Mas só que tem que o pessoal não trabalha com isso. Ele sempre trabalha com 95%. É só um entendimento conceitual da história, tá? Isso é muito importante. Ficou entendido? Se eu diminuo o intervalo, se eu diminuo o intervalo de incerteza, eu vou melhorar a exatidão de medição. Por quê? O intervalo de incerteza de 90%, ele é mais curto do que o intervalo de confiança de 95%. Ficou entendido, pessoal?
O teu processo, na verdade, sim. A medição, ela avalia o que já foi feito. Então, eu tenho que trabalhar daquele diagrama, os espinha de peixe, lá do Chicago. Né? Eu tenho que trabalhar na minimização de todas as causas que levam ao efeito danoso.
Sim, mas
aí Nixon, eu vou poder.
Nixon, sim, você não pode melhorando todas as causas de forma indeterminada, tá? Aí que entra o guia como, como gerenciador do processo de medição, tá? A princípio, você só vai melhorar a princípio, né? Apesar que a gente tem um desperdício grande em função do produto interno bruto, referente ao número da norma, essa coisa. Mas, a princípio, quem determina a melhor exatidão de medição, melhoria de exatidão em qualquer medição, são as necessidades do processo que você vai aplicar. né? Senão você vai ter o canhão para matar o passarinho ou o xilingue para matar o elefante.
E o Ferrari para ir na
situação padaria. Inicial, tá? É ver se a sua incerteza está adequada à tolerância do processo.
Processo.
E dentro da incerteza lá, você tem os fatores, usando o guia como gerenciador do processo de medição, os fatores que mais impactam na incerteza de medição. Tá? Bom, se o intervalo de tolerância for ajustado, ele diminui o intervalo de tolerância, né? Ah, o intervalo de tolerância, vamos diminuir aqui. Você, usando o guia como gerenciador do processo de medição, você já sabe onde tem que melhorar a sua medição para atender aquela determinada necessidade. Então, mas a princípio, qualquer otimização de exatidão de qualquer variável do teu processo, quem vai te determinar isso é o processo, né? Através da tolerância, especificação do produto. Ficou entendido? Porque senão você cria uma situação... Por exemplo, eu lá no Inmetro não tenho essa discussão, porque eu trabalho com padronização primária. Então, sempre é o melhor. Mas, no caso de uma indústria, isso não é uma verdade. Vou fazer qualquer melhoria de exatidão de medição desde que a necessidade de processo exija, desde que a tolerância de processo exija. Tá? Então, é o primeiro ponto. E o guia de incerteza de medição, ele como gerenciador do processo de medição, é uma ferramenta capital para isso. Tá bom?
É, pelo balanço de incertezas.
Sim, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então ficou entendido, né? Esse intervalo de confiança de 90% a 95%, na verdade, em termos de exigência, ou de 90%, é muito mais exigente do que 95%. Se eu olhar o intervalo de incerteza, se eu tenho um intervalo de incerteza de 90% e de 95%, o de 90% vai levar uma medição com melhor exatidão, né? Do que o de 95, porque o intervalo de 95 ele é mais aberto, mas o pessoal trabalha sempre com 95. É só o aspecto conceitual da história, tá? Que a gente não pode perder. A gente não pode fazer isso de forma compartimentada, tá certo? Mas vamos voltar aqui nas aplicações do intervalo de confiança. É comparação de... Nós vamos ter três aplicações, tá? Que é a comparação de uma média amostral com valor de referência, depois a comparação entre duas médias independentes e depois comparação entre duas médias dependentes. Depois a gente vai mostrar o que é isso, tá? Então vamos à primeira aplicação, tá? É, comparação da média amostral com o valor de referência. Por exemplo, você tem um Lincoln, você tem um bloco padrão lá que tem um valor de referência, tá? E aí você põe lá, sei lá, um paquímetro ou medidor qualquer que mede esse valor de referência, tá? E aí você vai ter uma média, tá certo? Aí a pergunta é a seguinte, a média dessas repetições, ela contém o valor de referência ou paquímetro, tá? Isso é uma aplicação direta do conceito de intervalo de confiança. É uma aplicação bem semelhante ao que a gente viu ontem, né? Por quê? Você tem um conjunto de medições, né? Daquele bloco padrão, por exemplo, e está perguntando o seguinte, bom, esses valores, ele contém o valor de referência, que é o valor de referência do certificado, do bloco padrão? Então, essa é mais ou menos a discussão. Ou seja, a discussão é a mesma de ontem, né, que o intervalo de confiança, né, da amostra, ele vai ter que conter o valor de referência para ele estar compatível com o valor de referência. Ficou entendido?
Eu vou pegar o bloco padrão 50.00002.
Sim, tem um certificado.
Foi calibrado.
Tem um certificado.
Para RBC, tem um certificado.
Tem um certificado, beleza. Aí tu vai lá valor... medir, sei lá, com um paquímetro, micrômetro.
Três casos decimais com micrômetro.
Tudo bem, três vezes, dez vezes.
Aí você,
quantas vezes?
São três casos decimais, micrômetro. Sim. Eu vou medir cinco vezes.
Tudo bem, beleza.
Vou tirar a média e vou calcular o
desvio. Isso. Aí padrão. a tua pergunta, se essa média dessas repetições que você fez, ele contém um valor de referência, que é o valor do certificado do bloco. Percebeu? É uma aplicação disso que a gente está falando, tá? Tudo bem? Então nós vamos um exercício aí, Jackson, na área?
Estou aqui.
Você enviou essa planilha para eles?
Enviei.
Tá, então vamos a um exercício que é...
E agora de manhã?
Ah, então posso ter recebido, eu não via.
Tá, dá uma olhada aí. Então, vamos direto logo nesse exercício, que aí a gente tem uma aplicação prática. Ou seja, eu vou comparar uma média atual, né, com um valor considerado de referência. E também na química, por exemplo, você tem um material de referência lá. Tira uma amostra desse material de referência. Faz determinações nessa amostra de referência. A pergunta é, a média que você tem daquela medição, né, ela está compatível com o valor de referência? Entendeu? Ficou entendido isso, pessoal?
Sim.
Tá? Então, nós vamos uma aplicação num exercício desse e depois a gente apresenta o exercício aqui no slide. Tá legal?
Ok.
Já tá contigo.
Jackson.
É. O Paulo, deixa eu falar uma coisa. É, essas planilhas que você mandou pra gente, é ótimo. Sim. Agora, sim. Isso eu particularmente vou fazer depois do curso. Tá?
Sim, sim.
Para reforçar.
Perfeito,
Agora, a minha ideia é acompanhar vocês.
Perfeito, perfeito. Tá? Olha só.
Depois eu faço.
E aí vai ser um compromisso de você comigo para a gente dar para ter o nosso objetivo, né? Meu e teu, do Nixon, do Jatos, concretizado. Aí eu tô à tua disposição, tá? Qualquer dúvida que você tiver na planilha, Vitor, dá um retorno aí pra gente, tá? Esse que é o prêmio da gente.
Eu até ia pedir o seguinte, eu não sei se é possível aí dentro da sistemática aí da organização do curso.
Sim.
Ela falou, a Aline falou que são 5 dias que vai ficar a gravação.
Sim.
É 5 dias.
Eu ia pedir 5 dias pra mim, é meio apertado. Não,
não
dá pra estender
pra
10 dias, por exemplo.
Conversa
Fala
com
pra ela.
Fala
para ela manter... 10 dias.
Beleza, conversa com ela. Essa parte burocrática eu não sei. Mas independente disso, Vitor, eu tô aqui, cara. Eu, Jacques, Jailton, que você vai conhecer hoje, tá? Beleza?
Tá. Beleza.
Vamos nós, vamos
legal,
nós.
Obrigado.
Vamos lá. Não, é um dever nosso, cara. É um dever nosso. A gente tá presente muito mais além do curso, tá?
Legal. Médio padrão.
Maravilha.
Perfeito.
Tamo junto, cara.
Então, vamos lá.
Então, aí é um conjunto de 6 medições.
A planilha é 6, né? Primeira aba, comparação da média com valor de referência. Tá, isso. Gente? Perfeito? Beleza.
Okay.
Pode ler, Paulo, pode falar.
Então, esse é um conjunto de medições da área de química, tá? Lá de um material qualquer, que eles fizeram 5 medições, depois, acho que no exercício está melhor descrito. Ele pegou, né, daquele material, fez 5 medições e quer saber se essa média atual, essa média da amostra, ela está compatível com o valor de referência, um valor certificado daquele mensurando, tá? Que nada mais é do que a aplicação direta do conceito de intervalo de confiança, que nós vamos fazer agora. Vamos, Jacques.
Perfeito.
Eu programei mais ou menos com o Jailton 10h30, tá?
Tá. Beleza. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a média, né, dos valores que a gente tem.
É fácil.
Isso, é a parte fácil.
As coisas são fáceis, a gente precisa ter um conceito só.
É, não tem nada rebuscado,
gente. Não tem nada rebuscado, gente. É só aplicar os conceitos.
Calcula de Gil padrão.
Perfeito.
Calcula de Gil,
Agora você está sabendo por que você está fazendo isso, né, Nixon?
Eu estou fazendo...
Aplicação.
É. De padrão calculado.
Perfeito. Agora, a gente tem aqui a nossa... O vosso valor de referência.
Uhum.
Que é 100. Tá? E agora a gente vai fazer o quê?
Existem duas maneiras de cálculo. Ou você calcula o T, ou você constrói um intervalo de confiança. Tá? Existem duas maneiras. Até ontem a gente fez esse aqui, ó, o de baixo. Intervalo de confiança contém a média ou não. Mas também tem uma outra forma também que você calcula o T, né? E compara o T calculado com o T tabelado. Então, a gente vai fazer das duas maneiras, né? Se um conjunto de valores contém um valor de referência ou não. Pelo T calculado e pelo intervalo de confiança. Um a gente já sabe como é que faz. Agora, o T calculado a gente não sabe. Então, a gente vai fazer primeiro pelo T. Vamos lá.
Perfeito.
A estatística T.
Então,
como a gente fez lá, por exemplo, W calculado compara com a tabela, tá certo? A mesma coisa aqui, a gente vai fazer T calculado, compara com a tabela. Se o T calculado ele for menor que o T crítico, tabelado, o intervalo contém, contém o valor de referência. Vamos nós.
Perfeito. Então, a gente separou aqui para ficar fácil, porque às vezes, quando monta uma equação grande, pode ter um errinho no meio, e aí fica ruim. Então, a gente separa em células para ficar fácil descobrir qualquer qualquer problema, tá?
Isso. Isso que o Jacques está falando, sempre que possível, né, a gente faz a conta aos pedacinhos, porque depois fica mais fácil você conferir, tá? Em qualquer situação. Né? Na estatística, lá na incerteza, a gente faz sempre as contas o mais assim, fáceis possível, aos pedaços, em módulo, porque depois, se a gente tiver que conferir alguma conta,
fica mais fácil.
Fica mais fácil a conferência. Então, isso é outra recomendação que eu faço, tá? Em todas as contas que a gente fizer.
Por isso que eu não estou gostando do Excel. Eu prefiro no papel e no memorial de cálculo. Memorial de cálculo.
O Paulo já foi resistente assim.
Eu também. Nix, eu já fui dessa linha. Agora eu atenuei um pouco. Não quer dizer que eu sou totalmente a favor, não.
Depois que usar o Excel, aprender a usar o Excel, você vê como isso simplifica, viu?
É,
isso.
bastante.
Muito.
Mas sabe, para eu chegar no Excel, eu gosto de escrever primeiro, aí depois eu faço no Excel.
É, então.
Beleza. Vamos nós.
Então, a primeira parte aqui, o numerador. Que no caso é a média menos o valor de referência. Vamos lá, a média menos o valor de referência. Agora, nosso N. Existe uma função no Excel, assim, cont.num, já começa a aparecer aqui, que ela conta quantos números tem no intervalo que eu selecionar, entendeu? Aí eu sempre...
Qual é o tamanho da amostra?
Tamanho da amostra,
que é o meu N. Então, ele conta quantos números tem naquele intervalo?
Quantos valores?
Isso, quantos números? Uhum. Que, no caso, conta números só. É, ele conta quantos números, porque acontece? Eu poderia fazer só com 5 medidas e utilizar a mesma planilha? Posso, entendeu?
Pode.
Utilizar a mesma planilha. Só que
a ideia aí é dar uma planilha o mais automatizada possível para vocês.
Dinâmica,
e depois, para que vocês façam depois a adequação, né?
Isso,
legal. Perfeito.
Na situação real de vocês.
Então, já tenho o meu N, agora eu vou calcular o S, que é de padrão, dividido por raiz de N.
É 18.
Perfeito. Cadê o N? Está aqui. Deixa parênteses. Então, já posso montar o meu T calculado, que vai ser igual a essa célula.
Absoluto, né?
Isso. Oi? Perfeito.
É valor absoluto.
Valor absoluto. Ó. Aqui, gente, a função é ABS, tá? Então, dessa célula aqui, dividido por S sub raiz de N. Fecha parênteses. Pronto. Nosso T calculado está aqui. Agora, vamos achar o T crítico na tabela. Ou, vamos direto pelo IVT.
Igual a 5.
É IVT, 0,05, que é bilateral, né?
Perfeito. Ó. Essa aqui...
Ah, aquela discussão que eu fiz ontem com vocês, tá?
A nossa tabela é unilateral.
Uhum.
Então, vamos lá. 5,2571. Tá? 95%.
Uhum. Não, tá usando 90, né?
Não,
95.
O 97,5 unilateral... É o 95 bilateral, que nesse caso aí o T é bilateral, tá?
Beleza?
Mas não, isso que você não falou de intervalo de confiança 90%?
Não. Ontem eu fiz uma discussão. Se eu for direto no 95%, aqui nessa tabela unilateral, é como se eu tivesse um intervalo de 90. Mas eu vou trabalhar com intervalo de 95.
Tá, Vitor?
Tá.
Não, tá legal.
Tá. Se eu ir direto aqui no 95, volta aqui, bota um pouquinho, Jackson, bota um pouquinho para cá na figura. Uhum. Se eu vir direto aí no 95, esse... Como é que tu chama aí o pedacinho, Jackson?
Oi?
Esse rabinho aqui?
A cauda.
A cauda, à direita, vale 5%. Né? Uhum. E também a direita, à esquerda, também vale 5%. Então, o intervalo vira 90, tá? Para que seja 95%, eu tenho que ir em 97,5%. Ficou entendido, Vitor?
Tá legal. Não, tá legal.
Tá? Dois beleza? Ou seja, o 97,5 unilateral, ele é o 95 bilateral, tá?
Sim, sim. Isso eu entendi.
Perfeito. Eu já sempre coloco a colinha da
eu
função.
Eu vou fazer essa observação.
Isso, gráfico, porque onde tu entrou nessa, né, Nitson?
Gráfico.
Tu escorregou nessa.
Bilateral.
É.
E gráfico
unilateral. Por isso que eu batalhei muito o conceito com vocês em cima da... Porque você não precisa ter uma tabela para cada caso específico. A partir do momento que você entenda a tabela, ele serve para qualquer situação, tá? E serve para a gente conferir.
Beleza. Vai, Jaco. Então, eu vou usar a função MVT, tá? Aqui ele fala probabilidade, só que tem que entrar com nível de significância, tá? 0,05. E grau de liberdade, como a gente tinha falado aqui, 5. Mas é, isso. Ou, Paulo, vou entrar aqui com N-1. Tá?
Pode ser. Automático.
Pronto.
Tá aqui. 2,571.
Perfeito. Então, comparando T calculado, é menor que o T crítico. Qual a conclusão?
A hipótese H0, né?
Vamos escrever?
Vamos lá. A hipótese H0, que hipótese H0 é? Ou seja, o mi, a média amostral é aceita. Por quê? A média amostral porque o valor de T da média amostral é menor que o valor crítico. É menor que o valor... Desculpa. É menor que o valor de referência, né?
É, de referência.
De referência.
O valor de referência.
Não, tá certo. H0 é aceita porque o T da média amostral é menor do que o T crítico.
É, isso aqui no...
Isso. Aí não é valor de referência na... T crítico.
Uhum. Beleza.
Ou seja, a média amostral, ela é homogênea, continuando, né? Ou seja, a média amostral é homogênea ao valor de referência para uma probabilidade de 95%.
Ah, vou botar...
Vamos complementar.
É.
Ou seja...
Uhum.
A média amostral está compatível com o valor de referência para uma probabilidade de 95%. Pronto, acho que tá bom. A gente falou da hipótese de igualdade, uhum, né? Ela tá aceita. Uhum. E está complementando o texto de solução do problema. Ah, a hipótese H0 é aceita, mas a gente já sabe que a hipótese H0 é de igualdade, mas a gente está reforçando ali que a média amostral está compatível com o valor de referência para uma probabilidade de 95%. Agora vamos ver da outra maneira que você já conhece. É o intervalo de confiança. Ou seja,
é o método que a gente já sabe.
É o método que a gente já sabe. Ou seja, o intervalo de confiança da média tem que conter o valor de referência para ele estar compatível com o valor de referência. Né?
Isso. Perfeito. Como fizemos na aula anterior, vamos calcular o intervalo de confiança. O limite inferior vai ser o quê? A média calculada, aqui, a média, menos o T crítico.
Isso.
Isso aqui a gente achou na tabela ou no MVT. Na verdade, é uma tabela que está no Excel, né?
É
uma tabela, está ali no Excel. E me multiplica S por N. O limite superior vai ser igual à minha média mais o T crítico, que multiplica S por raiz de N. Perfeito.
Pronto, tá aí, ó.
Superior. E a referência está dentro do intervalo. Pode ver aqui.
Então, a gente pode fazer outra a mesma conclusão agora, abordando o intervalo de confiança. A hipótese H0 é aceita.
Uhum. Deixa eu copiar aqui o quadradinho.
Isso. Aceita. Porque o intervalo de confiança da média amostral contém o valor de referência para uma probabilidade de 95%. Perfeito?
Perfeito.
Essa estatística aí, lá quando eu montei o curso de metrologia 30 anos atrás, de estatística aplicada à metrologia, que eu queria ver. E quando eu conversava com o estatístico, ele começava a falar do dado, da moeda.
Felizmente, é um problema.
Felizmente eu encontrei aquele artigo lá do RQI que eu mandei para vocês, que foi meu início para montar o curso de estatística aplicada à metrologia, tá? Aí eu falei, pô, esse cara tá falando o que eu quero. Mas aí, então, beleza? Eu já mandei esse artigo original para vocês.
Volta pra você.
Tudo bem, pessoal?
Tudo bem.
Ok.
Volta, então, Paulo, volta para mim aí, Jackson, então, agora. Para eu avançar.
Ô, Léo.
Já foi?
Tá contigo.
Tá.
Positivo.
Beleza, então, nós acabamos de fazer exatamente esse exercício, né? Ou seja, a hipótese H0... Oi, põe não, Vitor. Fala, Vitor. Fala, Vitor.
Volta na transparência anterior.
Transparência anterior?
Isso. No início da aula, você mostrou essa curvinha e perguntou, aí vocês estão vendo que é uma distribuição normal.
Sim.
Você olhando assim, você já, de imediato, você tem o seu feeling que isso daí é uma distribuição normal?
Aqui, desse intervalo aqui?
Olhando
aí... A princípio deve ser, porque... O que acontece? O intervalo de confiança, ele pressupõe, né? Ele já parte para uma distribuição T de student, né? Tá certo? E a T de student
é uma premissa, ela é normal. Na verdade, não é que você está analisando...
É uma premissa, claro.
É uma premissa.
Cada intervalo desse aqui, ó... Cada intervalo desse aqui tem como base a distribuição normal, porque o intervalo é TS por raiz de N, né? E o T de student vem de uma T de student. E a T de student ela é normal. Ficou entendido, Vitor?
Tá legal. Não, tá legal.
Beleza? Podemos ir em frente, então? Podemos ir em frente?
Pode.
Então vamos lá. Então a gente acabou de fazer esse exercício agora. Que a nossa hipótese H0 é a média amostral igual a mi0. E a hipótese alternativa H1, a média diferente de mi0. E aí a gente fez, para que o H0 seja aceito, é quando ou o T absoluto calculado ele é menor que o T crítico, por uma determinada probabilidade, ou então, que o T é calculado dessa maneira, ou então... que o intervalo de confiança da média amostral contém o valor de referência. Foi isso que a gente fez, tá? Uhum. Então, existem duas maneiras. Ou seja, é legal que um cálculo valide o outro também.
Então, é mais fácil o T calculado ser menor que o T crítico. Dá menos trabalho.
Dá menos trabalho. Mas aí no, quando eu falo de intervalo, eu estou indo no conceito. Quando você fala de T calculado, você não observa muito o conceito, tá certo? Tá? Tem um T calculado, ele é menor, mas e aí? Tá? Mas quando eu olho o intervalo de confiança, eu vejo realmente o conceito. Ficou entendido, Nixon?
Sim.
Tá? O T calculado, ele é meio... esconde alguma coisa. Mas quando eu levanto a partir do intervalo de confiança, eu vejo o conceito.
Para a computação é mais prático esse.
É, tudo bem, para a computação. Mas, na verdade, o que dá fundamentação, né, é do intervalo, que é o conceito do intervalo. Ó, eu estou comparando uma média com um valor de referência. Logo, pelo conceito de intervalo de confiança, o intervalo de confiança da média tem que conter o valor. Se não contiver, ele não está compatível. Ficou entendido?
Tá bom.
Tá, então vamos em frente. Então aí a gente fez esse exercício aí, indo na T, tanto pelo cálculo de T como pela construção do intervalo de confiança. Beleza? Bom, agora, até então aqui eu comparei uma média com o valor de referência. Agora eu vou partir para comparar duas médias. Nenhuma é referência para a outra. Né? Vamos supor que eu tenha dois métodos, tá?
Ou dois instrumentos de medição.
Ou dois instrumentos, exatamente. Aí eu pergunto, bom, essas médias são compatíveis entre si? Tá certo? Então, eu vou apresentar aqui para depois... As médias são... Essas amostras são independentes, né? São dois valores independentes, tá? E aí a pergunta é a seguinte, tem a população 2, tá? E aí a pergunta é a seguinte, essas médias são compatíveis entre si? Sai também pelo cálculo do T, então a hipótese H0 agora é a média 1, ela é homogênea à média 2? Lá no outro é a média 1, ela é compatível com o valor de referência? Agora não, média 1 é compatível com a média 2?
Tá? Tamanho de amostra menor que 30. Pode se dizer menor do que 50?
Pode ser. Teste T. Aí a hipótese alternativa. As médias são diferentes?
Detalhe, Paulo.
Sim.
Eu acho que talvez para o Vitor isso possa ser razoável, para mim também, né? Mas para a área de medicina, por exemplo, testar vacina, por exemplo, o tamanho de amostra é muito volumoso. Aí o critério que a gente usa é outro critério, né?
Não é muito diferente, não.
Tem 5 mil amostras.
Tudo bem. Não é muito diferente, não. Aí você vai fazer cálculo de T, você vai... Claro que aí você vai trabalhar como se estivesse trabalhando com a Z, né, o Nixon. Esse mesmo cálculo que eu fiz para T, que é amostral, você vai trabalhar com a Z, porque você está trabalhando com um número bem grande, né?
Sim.
Tá? Em vez de T, a gente vai fazer cálculo de Z. Ficou entendido? É uma outra distribuição que eu vou trabalhar. É normal, mas com N muito grande. Aí, em vez, sim, de ficar trabalhando com T, eu vou direto para Z, mas o raciocínio é o mesmo.
Tá.
Tá? Eu vou trabalhar com Z. O raciocínio
é
o mesmo.
A minha realidade é essa que você está mostrando aí.
Eu tô focando na T, porque é a nossa realidade do dia a dia no laboratório, né?
A minha também.
Mas a partir do momento que você parte para um conjunto grande de amostra, né? Em vez de você trabalhar com a T, trabalha com a Z, pô. E o raciocínio é o mesmo. Tá legal?
Tá ok.
Beleza? Então, aí agora eu vou comparar. vou comparar duas médias independentes, né? A hipótese H0 é aceita quando o T calculado, novamente, o T calculado, ele é menor que o T crítico. Mas aí como é que a gente calcula esse T, faz o cálculo desse T?
De duas então, médias.
Vai ser a diferença das médias. Mas você repara aqui uma coisa, ó. Aqui, ó. Estão reparando aqui?
SP.
Quando que eu tenho SP, pessoal? Quando que eu tenho SP, esse desvio padrão ponderado? Quando que é?
Você tira a raiz quadrada do...
Eu sei, mas quando que a gente faz o... Eu sei, tudo bem. A gente já viu esse conceito lá anteriormente, né? Quando a gente fez o teste de Crokany, que as dispersões eram homogêneas. Aí a gente combinou o desvio padrão. Aquele desvio padrão é denominado desvio padrão ponderado, ou pooled, ou combinado. Percebeu? Então, repare, para eu comparar duas médias independentes, a gente primeiro tem que saber se a dispersão desses conjuntos são homogêneos, para aí sim comparar. Ou seja, antes de comparar as médias, aí no caso, se elas são independentes, é ver se as dispersões elas são homogêneas entre si, dos conjuntos. Percebeu?
Seria interessante você escrever aí essa observação.
Não, isso aí a gente vai falar lá do... Vamos escrever isso lá na planilha, tá? Vamos escrever na planilha. Isso é o cálculo de T. E aí eu também vou fazer esse estudo também construindo um intervalo de confiança. Só que tem que agora eu vou construir um intervalo de confiança da diferença, tá? Para que as médias x1 e x2 sejam homogêneas, quando eu diminuo uma da outra, em algum momento, esse intervalo de confiança tem que conter o valor zero, né? Né? A partir do momento que o intervalo da diferença contiver zero, as médias são homogêneas. Ou seja, o intervalo de confiança aí ele vai de um número negativo a um número positivo, tá certo? Para que eu diga o seguinte, ó, as médias são homogêneas. Ficou entendido?
Certo.
Aí, tá? Nesse caso, aí tem várias maneiras do cálculo desse intervalo que vai chegar no mesmo resultado. Então vamos partir lá para onde SP é a variância ponderada, né? Que a gente já aprendeu isso, e nós vamos fazer esse exercício lá na planilha Excel. Vamos lá, Jax? Ei, Jax?
Cancela o share aí, por
favor. Ah, eu vou cancelar o share.
Mas quando cancelar o share é um problema, né? Cadê?
Nixon, vou mandar um abraço. Ô, Nixon, vou falar. Hoje eu tive contato com o Valente. Eu vou dizer que você está fazendo um curso comigo, tá?
Ok. Um abraço para ele.
Um abraço para ele. Pô, tu é do tempo do Oscar, do Edilson, do Antônio Guilherme? Sim?
O meu primo trabalhava na Conformidade. Era o Vanderlei dos Santos. Tu acha que tu conheceu ele? Ele trabalhava na Mirante Alexandrino.
Sim, sim, sim.
Ele entrou em 77, primeira turma.
É. Beleza. Muito
contigo.
Ah, foi. Não, ele entrou antes de mim, que eu tenho 82, pô.
Ah, ele entrou em 77. Ele saiu do C-Ticket e foi direto para lá, para trabalhar com qualidade têxtil.
Legal, legal. Vamos lá, Jax.
Então, agora...
Aba 2.
Na aba, comparação de duas médias independentes.
Duas médias independentes.
Perfeito. Então, temos aqui dois procedimentos.
Ou seja, aí, Vitor, por exemplo, o operador 1 mede o mesmo. Mede um bloco padrão. O operador 2 mede o bloco padrão de mesmo valor nominal. E aí você quer saber se essas médias são compatíveis entre si, né?
Você tem que verificar a homogeneidade delas.
Vamos lá, Jax.
Aqui tem. Ô, Paulo, vai botar o mesmo N? Como é que ficou? Porque a gente tá com... tem um N diferente.
Sim, deixa com N diferente, porque quando a gente comparou lá... Claro, a ideia é quando você vai fazer um estudo, aí esse estudo, os N sejam iguais, né? Porque você está num conceito de repetibilidade, aquela coisa. Como não está muito diferente aqui, 8, 7, a gente vai usar lá a tabela quando o N é diferente. Porque quando a gente usou lá a tabela F, nós usamos o mesmo número de grau de liberdade, entendeu, Jackson? Então, a ideia aqui é para a gente ver como é que a gente utiliza a tabela quando os graus de liberdade são diferentes. Percebeu?
Tá, tudo bem.
Já que eles não são muito diferentes. É só para o pessoal entender a utilização da tabela, lá tabela F, quando eu tenho graus de liberdade diferente do numerador e denominador, tá?
Tá bom. Perfeito. A tabela... essa tabela aqui.
Tabela F.
F calculado, aí vem a coxânia.
Essa tabela aqui não tem nessa planilha. A gente tá fazendo
depois tu busca a tabela, põe aí.
Direto pela...
coxânia.
Direto pela função.
É, mas a gente mostra pela tabela, vê se até que está correto. Depois tu copia a tabela aí.
Tá, essa é agora, para poder já fazer o exercício.
Então, já pega a tabela logo, tabela F. Tá. Lá na planilha... Sabe qual é a planilha, né? Que é onde a gente trabalhou com Crocan e F.
Beleza.
Que aí a gente põe a tabela aqui. Para conferir com Excel.
Show. Beleza.
Essa aí pode ser, já resolve. Essa aí é um zoom da tabela F. Perfeito.
É bem mais fácil de enxergar. Então vamos lá,
Jackson.
Então, primeiro a gente vai avaliar se elas são homogêneas entre si.
Conjuntos são homogêneos entre si.
Perfeito. Então, naquela mesma temática, a gente bota do máximo e mínimo, que já fica automatizado o nosso sistema, tá?
Igual ao máximo. Então vai ser a variância máxima pela variância mínima, né? Que é o F calculado.
Máxima pela mínima.
Então está meu F calculado, 1,25.
Perfeito. Agora,
Agora eu vou...
Né? Ou você quer botar a função logo?
É, dá para ser... E aí não vai dar essa tabela. No... Tem que ter 7 e 6, né? Ah, tá. Não, quem é o maior? Quem é o maior? Eu sei, mas qual é o maior? Quem é o maior? É o 8, né?
8, é o grau de liberdade, então, 7.
Aí eu tenho que ter até 7 ali, já.
Essa tabela me
melhor gosta. Pegar a tabela lá, a tabela... melhor tabela original. Vai lá na...
Não, no exercício tá só no Zoom mesmo.
É?
É. Exercício
só no Zoom. Mas então passa para mim que eu mostro a eles.
Tá, perfeito.
Mostra, passa aqui. Uhum. Autorizou aqui?
Autorizei.
Só um instantinho, deixa eu buscar a tabela aqui.
Vou pegar um chá enquanto isso.
Tá, eu já tô com a tabela aqui. Acho que dá para ver. Tá dando para ver aí, Jax?
Dá para ver a tabela.
Hein, Jax?
Oi.
Dá para ver a tabela?
Sim.
Dá.
Tá dando. Tá dando para ver.
Tá dando para ver, né? Então, olha só. Tá. Eu ampliei aqui a minha tabela. Só. Depois eu vou falar nisso. Eu tenho que disponibilizar essas tabelas para vocês. Uhum. Quer anotar aqui? Só um instantinho. Tabelas. Eu vou agora, eu tomei tudo que eu prometo, eu anoto, para eu não esquecer.
É a idade.
É a idade. Tabelas.
Tá certo. Tá.
Já assim que eu terminar essa explicação aí, eu mostro para vocês. Bom, nesse caso, até então, a gente estava entrando com graus de liberdade numerador e denominador, né, eram iguais. Agora não, agora eu tenho graus de liberdade numerador diferente do grau de liberdade do denominador, tá? Sim. Então, lá o nosso, o numerador, deu... são 8 repetições, né, Jacques?
Isso, 8.
Então, grau de liberdade, 7. Tá certo? E o nosso denominador, né, são 6 repetições. Grau de liberdade, 5, né? Então, é 7 com 5. 7 com 5 dá
6. Sei que o Excel permite isso.
4,88.
Papel.
É 7, né? Porque é grau de liberdade, né?
É.
É 8 e 7, né? Não é isso? 8 e 7. Então
não,
dá.
É 7 e 5.
7. Não, 7, é 8 e 7, né?
Não, N é 8.
N é 8, mas o grau é 7.
N é 8.
Positivo. Então,
o grau é 7.
Então dá. Dá 7 graus de liberdade.
Isso aí. Por 5.
Com 5, exatamente. Então eu vou entrar agora com 7, aqui é numerador.
6, gente. 7 e 6. 7 e 6. Que é N é 8 e 7.
Isso. Ah, com 6, né?
4,21.
7 com 6 é 4,21. Ficou entendido? A gente confere, certo. Vamos lá. Certo. A gente confere depois na tabela. Tá?
Certo.
Vamos lá, então voltando, Jax.
Voltando. Já volta já com um upgrade.
Ah, você já colocou aí, né? Ah, você. Jax é terrível. Ah, o Jax é terrível, cara. Já botou aí. Aí o grau de liberdade, 7.
Uhum,
ah, garoto. Com 6. 4,21 era o que a gente achou lá? Vê no Excel aí. Vê no Excel aí.
Vamos lá.
Pronto.
Não.
É o INVF, né? Então, beleza. Ah, já deixa aí, né, Jax, essa tabela.
Isso.
Ah, garoto, tu é demais, bicho. Esses garotos têm uma velocidade esplendorosa.
Garoto, a idade dele do Jackson.
Eu tenho quase Grega. 30 anos, mais velho que o Jackson, porra.
Porra.
Jackson, você tem 40, Jackson?
Oi?
Você tem 40?
Não, pô, tenho 40, 48.
48, então sou 20 anos mais velho que o Jackson. Não dá pra fazer um N-1 aí, não, Jackson?
Ah, podemos fazer.
Tem um erro aí, ó. É 0,05.
É, 0,05. Em
vez de ser um 95 aí, ó. Isso. Viu? É bom sempre a gente ter o... Uh-uh. Aí, viu, pessoal? Como é que é bom ter a tabela, né? Diga.
Faz uma revisãozinha pra mim. Como é que é o INVF aí?
INVF é a tabela F, né? Aí você digita a probabilidade... E sempre é um nível de confiança, sempre é um nível de significância, né? Você vai trabalhar com 95%. Aí trabalha com nível de significância, 5%, que é o 0,05.
Uhum.
Aí os graus de liberdade do numerador, que vem primeiro, e depois o grau de liberdade do denominador. Nesse caso aí, a gente vai ter que dar uma olhada, porque ora, né? Ora, os graus de liberdade do numerador pode ser menor do que o grau de liberdade do denominador, tá? Aí a gente tem que observar aí. Ou seja, sempre vem com probabilidade, grau de liberdade do numerador e grau de liberdade do denominador, né? Porque sempre a F, SF é sempre maior que 1, né? A comparação, tá?
Agora, então, o que é interessante, ô Paulo,
diga.
É que... Como faz falta um cursinho da Excel para saber das funções? Né?
Sim, sim. É. Mas aquele negócio, o nosso curso, eu tenho que ter um cuidado. Eu uso o Excel como ferramenta, tá?
Certo.
Mas aqui é mais a estatística em si, a fundamentação, tá? Estou usando o Excel só para dar um pouco mais de velocidade, né? Mas a todo momento que você... Como não é um curso de Excel, a todo momento eu estou conferindo o valor, a ferramenta do Excel... Com a tabela, tá?
Uhum.
Certo? Para se a gente errar, o fundamental é a estatística em si. Claro que depois que eu fizer a primeira vez com Excel e com a tabela, deu certinho aquilo, aí vai ser Excel pro resto da vida, né? Eu não vou precisar da interpretação da ferramenta do Excel. Ficou entendido?
O F calculado, revendo... Como você calculou.
Ou seja, a hipótese H0 aí, ela é aceita, né? É a máxima variância. Clica aí, Jax. F calculado. É a máxima variância, né?
Dividido pela mínima. Pela mínima.
Ah, tá.
Uhum. Certo. Tá. Porque o numerador sempre é maior que o denominador, tá? Tudo bem? Toda vez que eu vou fazer o F, é o máxima variância pela mínima variância.
Tá.
Então, como eu tenho meu F calculado menor que meu F tabelado, eu posso fazer...
Aí, não, vamos concluir aí, ó.
Hã?
A hipótese H0...
Beleza, deixa eu dar uma...
É, melhor. Pra... A hipótese H0... É aceita... Para uma probabilidade de 95%.
0,95, que é 0,95, é 0,05.
Ou seja, as variâncias são homogêneas.
Ok.
Isso a gente provou por Crochane, por F.
A gente fez por F, não fez com Cochrane, não.
É.
As variâncias são homogêneas, é um início para eu comparar médias independentes. Porque não adianta eu comparar as médias sem que antes eu não veja se as dispersões são homogêneas. Porque aí, vamos supor, a média são homogêneas, mas as dispersões não é? Então, na verdade, não tem nada a ver, né? Isso é bastante razoável, né? Tá certo? Ou seja, só tem sentido eu bater o martelo, né, das médias iguais a partir do momento que as variâncias sejam homogêneas. É a condição inicial, né? Aí, como as variâncias são homogêneas, a gente vai combinar esses desvios padrão aí. Mais especificamente, as variâncias, né?
Professor Paulo, desculpa interromper, só para lhe avisar que o Jailton entrou na sala, tá?
Sim, Jailton, meu amigo, seja bem-vindo. Estou pecando por você aí por mais uns 10 minutinhos, tá bom? Jailton é o nosso outro amigo e professor do curso, tá?
Jailton Damasceno.
Jailton Damasceno, é outro parceirão aí da luta, né? Nessa luta aí da importância da metrologia, da estatística, que vai apresentar a nova para vocês, tá? Obrigado, o Priscila.
Bom dia a todos.
Bom dia, Jair.
Agora, o negócio é o seguinte, quando nós começamos o projeto, então vamos lá.
Então aí já pode combinar as variâncias, né?
Isso, vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual.
Calcula logo o grau de liberdade lá em cima, logo, Jair.
Então, vamos lá para cima, porque a gente já faz por aqui direto. Grau de liberdade é igual a n menos 1.
7, 6.
Isso. Posso arrastar aqui para baixo. Vermelhinho. E aqui, grau de liberdade multiplicado pela variância. Que é igual a grau de liberdade multiplicado pela variância. É só arrastar para baixo também, já tem o cálculo pronto. Perfeito. Agora já tem as componentes todas para combinar aqui.
E tem
isso nessa equação. Deixa eu deixar tudo na tela, senão fica difícil. Então, vamos lá. Combinação. Grau de liberdade vezes a variância, que já temos aqui.
Você de cada um.
A parênteses.
Isso. Tá?
Esse já está somado agora com o do segundo. Fecha parênteses. Que divide a parênteses. Eu posso fazer grau de liberdade primeiro vezes o segundo também aqui.
A gente
vai fazer igual, tá?
8.
Tá? Que é o N1 mais
N2
menos
2. Que é igual menos a dois, grau de liberdade 1 menos grau de liberdade 2.
Isso, é o N1 menos N1. Ah, é o N1, N menos 1. Mais N menos 1, dá N1 mais N2 menos 2. Se fossem 3... Se fossem 3 conjuntos, seria N menos 1, N1 menos 1, N2 menos 1, mais N3 menos 1. Ficaria N1 mais N2 mais N3 menos 3. Tá certo? Aquele 2 ali refere-se ao número de conjuntos, né? É o K. Vai, Jackson.
Já foi. Agora, vamos achar aqui o T calculado. Tá? Com essa equação aqui. Vamos lá. Numerador primeiro. É a média do primeiro menos a média do segundo. Média do primeiro menos a média do segundo. Fecha parênteses, divide. Raiz quadrada. Da nossa variância combinada, que multiplica, abre parênteses, 1 divide o N1, mais 1 que divide N2. Fecha parênteses. Fecha parênteses.
Só botar absoluto, Jacques.
Uhum. É, porque aqui é.
Só botar o valor absoluto logo para comparar. 8
mais 1.
Perfeito.
8 mais 1, 7.
ABS, abre um outro parênteses e fecha um no final, tá? Pronto. Agora o T crítico. Vamos direto na tabela?
Direto na tabela.
Não, tabela não. No... Na função.
Ah, tudo bem. Não vai na tabela, não?
Não, essa tabela aqui... Tem que colar outra tabela aqui, entendeu? Essa tabela aqui é do...
Ai. Isso não é decor.
Do F.
Do F.
Mas tem a tabela T no anterior, não tem?
É, no anterior. Tô falando pra ficar didático, não tá na mesma planilha.
Sim, mas depois você põe, ela tá aí depois também.
MVT.
MVT 0,05, né?
Uhum.
Ponto e vírgula.
Grau de liberdade.
E os graus de liberdade, que é a soma dos dois.
É isso. Né? Não, tá, isso aí. É, o pessoal não sabe isso aqui ainda, que é a soma dos dois. Tá? Vou botar aqui, ó. Esse mais esse. Perfeito. Então, o que nós temos aqui? Que o T calculado é menor que o T crítico. Então, a hipótese H0
é aceita para uma probabilidade de 95%, né? Ou seja, a média 1, ela é homogênea à média 2.
Agora, esse exemplo é sempre você apresentou com 2, né? É, poderia ser com 3, eu entendi.
Sim, você vai. É o próximo assunto do tá. Jailton. Tá certo? Tá. Agora, eu estou comparando sempre 2 a 2. Agora, quando você tem mais do que 2 médias, você já sai pela nova. É um assunto que o Jailton já vai apresentar para vocês aí. Tá?
Uhum. Okay. Correto.
Vai comparar várias médias.
Beleza. Tá pronto.
Vamos agora pro intervalo, Jacques, logo.
Uhum. Agora intervalo. Vou calcular pela questão de cima, então.
Pode ser.
É. Tá. Oi.
Ô, Paulo, quando você fala de várias médias, isso daí tá me parecendo que eu posso usar.
Sim.
É na intercomparação?
Sim. Na comparação você tem várias médias. É. Várias médias. Aí você vai usar a nova para comparar a homogeneidade entre essas médias. Tá. O Jailton vai falar sobre isso para vocês.
Legal.
Tá?
Vamos lá. Então, nesse caso aqui, o nosso limite inferior vai ser igual à média do primeiro.
Absoluto, né?
Não, só não usar a primeira. Primeiro não.
Ah,
só...
a primeira?
É.
A primeira também é módulo, né, Jacques? Tá parênteses aí, mas também é módulo.
Hã?
Tá. É módulo também aí, essa diferença é módulo, tá?
Uhum.
Só que tem que a gente tem que consertar depois, colocar módulo.
Não, ele tá desconfiado.
É. É que lá na transparência não está isso.
É, não, é módulo. Tudo é módulo. Eu não sei se talvez fizesse mais uma célula aí, dá diferença para não ficar uma conta dentro da outra. Hein? O que tu acha?
Ah, pode ser.
É, acho que fica melhor. Antes de construir um intervalo, inserir linha... E fazer o absoluto. Para aí ficar os pedacinhos, as contas também, entendeu?
Uhum.
Fica melhor. Senão acho que vai ficar muito confuso uma conta dentro da outra.
Tá bom.
Mas bota a simbologia aí antes. Não,
então, é isso aí que eu vou fazendo.
Média 1. Pode ser média 1 menos a média 2. Isso. Acho que fica mais fácil. Fica melhor. Mas é... Isso.
Pronto.
Já aí, acho que aí, agora já vai direto para a conta.
Isso, isso, isso. Já temos aqui a, essa diferença em módulo. Vamos agora montar o limite inferior, que vai ser essa diferença entre as médias menos o T crítico, que multiplica raiz quadrada de nossa variância combinada.
A ponderada.
Isso, ou ponderada, perfeito.
Que multiplica, abre parênteses, 1 dividido por N1, mais 1 dividido por N2. Aí fecha parênteses, primeira vez, segunda vez. Pronto.
Talvez o parêntese não entra, Jax. Ali não precisa parêntese, não, né? Naquela subtração, né? Não precisa, não.
Qual subtração?
Essa não, não, tá certo. Não precisava lá da diferença, não precisa, não, né?
Entendeu?
Ah, tá. Esquece.
Tá. Então,
vermelhinho.
Outra coisa. É, até para a gente não errar e ser uma coisa mais dinâmica, o que a gente faz? A gente pode clicar aqui nessa fórmula, tá? Copiar, dá um ESC e sai. Aí cola essa fórmula aqui, dá o mesmo valor, certo? Só que aí eu vou lá na fórmula, em vez do sinal de menos, que está menos, eu boto sinal de mais.
Que é o aí, superior.
Isso, que é o limite superior. Então, eu fiz essa parte aqui.
O zero fica entre o limite inferior e o superior.
Sim, contém zero, né? O intervalo contém zero, né? Uhum. E a gente chega à mesma conclusão, né? A hipótese H0 é aceita. Isso. Porque o intervalo da confiança é aceita para 95%, né? Porque o intervalo de confiança da diferença entre as médias contém o valor zero.
Pronto. Perfeito.
Beleza. Você volta para mim agora, Jax?
Uhum.
Posso?
Pode. Tá contigo.
Tá. Então, a gente acabou de fazer esse exercício agora, né? São dois procedimentos que a gente está estudando, por exemplo, de medição, e está vendo se eles são compatíveis entre si, através das suas médias. O primeiro passo foi ver se as variâncias eram homogêneas. Tá? E daí a gente fez o cálculo, né? Tanto pelo T como pelo...
intervalo de confiança.
Pelo intervalo de confiança para ver se... O intervalo de confiança para ver se tem, contém zero. E o T, para ver se o T calculado ele é menor que o T crítico, tá certo? Então agora vamos a outro exemplo de comparação de duas médias agora. Elas são dependentes entre si, tá? O que é uma amostra médias dependente, né? Por exemplo, eu tenho a mesma amostra e eu fiz na amostra uma medição pelo método A pelo método B, ou seja, os dois resultados são ditos amostra dependentes, tá? Então como é que eu faço essa comparação? É através da diferença entre elas, tá? E também construindo um intervalo de confiança, né? De forma que a diferença entre as médias, né, contenha zero, o intervalo de confiança das diferenças contenha zero. E também o cálculo do T, tá certo? T crítico. E o T crítico, ele é calculado dessa maneira aí, ó, a diferença média pelo desvio das diferenças, que divide K. Onde K são o número de pares de valores que você tem, tá?
K não é de...
tá? Então a gente vai aplicar isso aí num exercício que o Jackson vai mostrar agora para vocês. Tá? É o mesmo, praticamente o mesmo raciocínio. Vamos, Jackson.
Beleza. Por então, favor. Na mesma planilha, agora planilha na
aba,
comparação de médias dependentes.
É. Porque a média vem de uma mesma amostra.
Isso.
São, ou seja, Vitor, se você tem lá, né, um bloco padrão, tá certo? Medido por dois operadores diferentes, tá? Beleza?
Uhum.
Tem lá um bloco padrão, né? Aí o operador 1 mede, o operador 2 mede, o mesmo bloco padrão. Isso são dados dependentes, né? Que é da amostra, tá legal? Aí, nesse caso, eu tenho pares de valores, né? Valor 1, valor 2. Que aí você... O operador médico método 1 e o operador médico método 2. No caso aí, eu estou comparando métodos. E se fosse operadores, você teria conjunto de pares de valores.
Peraí. Comparando métodos, métodos são independentes.
Não, aqui são... Os métodos, os valores, é o método 1, método 2, operador 1, operador 2, tá?
Aí são independentes.
E o bloco padrão é o mesmo.
Ah, tá.
Não, eu tô dizendo, o bloco padrão é o mesmo, aí ele mede, tá. mede aqui várias vezes, né?
Aham.
Tá? Com pares de valores, mediu. Aí você, como elas são dependentes, é a maneira de avaliar um pouquinho diferente. Você avalia em função das diferenças dos pares de valores, esse DJ aí, tá? Vai, Jax.
Vamos lá.
No caso, para eu pensar em intercomparação, eu ainda não dá para usar esse método, porque você está medindo sempre o mesmo parâmetro.
Sim. Na comparação, aqui é o mesmo padrão, é a mesma amostra.
Mas no caso da intercomparação, o artefato é o mesmo.
Se for o mesmo, dá para você fazer uma brincadeira dessa. Tá certo? Mas aí você tem que estabelecer uma metodologia de medição de maneira que você tenha pares de valores. Tá?
É.
Vamos lá, Jax.
Primeiro vamos fazer as diferenças, tá? De cada um dos métodos.
São pares de valores, né?
Isso, os pares de valores. Método 1 menos o método 2. Tudo para montar essas equações aqui. Tá? Como fiz a do primeiro, já posso arrastar até o final. Já tem todas as diferenças. Dos pares de valores.
Elevar ao quadrado.
Isso, preciso elevar ao quadrado.
também para fazer o desvio padrão. Já posso calcular a média direto aqui, já posso calcular a média. Então, aqui média. Pronto, já tem aqui a média. Poderia também calcular por aqui. Porque aqui o que eu tenho? Eu tenho número de métodos. Atenção para isso aqui, que a gente fez um K minúsculo, número de métodos, e um K maiúsculo por medições.
Número de pares. Número de pares, não é número de medições, não, Jacques. É número de pares.
Não. Número de métodos é o número de pares. Número de medições é aqui, ó.
Já.
Casinho pequeno. Entendeu?
Sugestão para não
são
dar...
dois métodos, né? Então, mas a gente não vai precisar disso.
Sugestão para não dar confusão. Botar letra diferente.
É, exatamente. Eu acho que eu sou a favor desse K maiúsculo só. Tá? Que é número de pares de valores. E esse K aí, some com ele.
Não é que a gente criou no último curso, pô.
Lembra? Não, mas esse K eu não vou usar para nada, pô.
Não, é sério, não. A gente criou isso no último curso.
Não, porque fica simbologias iguais. Isso não é legal, não, cara.
É.
Entendeu? E como não vai usar, deixa só o K maiúsculo. Hein, Jacques?
Sugestão.
Aqui, ó. É porque é o título da coluna, ó. O método.
Sei lá, cara. Tem que melhorar isso aí. Põe assim, K, número de pares de valores. K maiúsculo, número de pares de valores. Vê pela equação aí, Jackson.
Não, é porque aqui o nome é método, entendeu? Não pode ser pares de valores, é método.
Então tira esse K daí, filho. Esse K sai daí. O K vai pra cima, maiúsculo. Entendeu? E esquece esse K minúsculo, cara.
Olha, particularmente, para mim, tá dando para entender, viu?
Tá escrito, gente.
Tá. Sei lá, cara. Eu não gosto muito da... Tudo bem, eu então toca a vida.
É, eu só
toca
não sei
vida. Se eu não gosto que... muito dessas simbologias iguais, não.
Eu também não.
E colocar simbologia é exatamente o que eu vou usar, cara. Eu vou usar número de pares. O K é o número de pares.
É o número de medições.
É, o número de pares. Número de medições aí eu tenho 16. Né? Mas o número de pares de valores.
Ah, tá, entendi. Número de pares são 8.
É,
número de medições, 16.
É, exatamente.
Ah, é, tem que diferenciar.
Toca a vida aí, Jacques, toca.
Vamos lá.
Tem que diferenciar.
Isso.
O tem que diferenciar
número de
isso aí.
Pares, aí tem que colocar mesmo, Paulo. Número de
o
pares,
é pares
de medições.
É.
Não, é porque aqui nesse exercício é método.
Eu sei, Jackson, mas peraí, tu tá comparando os dois, a média dos dois métodos, a média dos dois métodos, tá? Então, se você tirar esse K minúsculo aí, tira o K minúsculo, tira ele daí, põe lá pra cima e põe o K. Esse K minúsculo aí, ó, eu não vou precisar disso, eu vou precisar do K maiúsculo, que é número de pares, em vez de ser número de medições, é número de pares de medições. Número de pares.
Acrescenta pares.
Em vez de medições, porque número de medições são 16. É pares, isso, de medições. Aí fica melhor assim. Agora sim, agora vai fechar. E na letra aí do método, a gente põe qualquer letra, sem ser esse K minúsculo. Entendeu? Se bem que a gente não vai usar isso, né? Ou não põe nada, perfeito.
Não, porque coluna sem título, tudo bem, não vou discutir isso mais não. Vamos tocar o bar.
É, tudo bem, vamos, toca a vida, isso.
Então eu preciso dessa diferença ao quadrado, tá? Vamos arrastar para o lado. Pronto. A gente já pode calcular agora esse desvio padrão.
Que vai ser... a gente não tem o K.
Oi?
O K é a soma, né?
É,
soma de pares, conte.
Uhum.
O K é igual a 16, não é?
Não, o K não é 16. K é número de pares.
Ah,
não é
8,
número
então.
De medições, não. É 8.
Tá.
Aí, o que eu faço aqui? Como é o K é o número de pares, né? Número de medições, a gente vai marcar aqui essas diferenças, tá? E ele vai contar quantas diferenças tem.
Isso. Pode ser por cima, por... É... Lá o primeiro, a linha de primeiro é essa aí. Perfeito.
Perfeito. Aí vamos lá. Isso é igual a raiz quadrada desse somatório dos quadrados. Aqui soma. Desses quadrados aqui. Que divide. Agora tem que abrir o parênteses, tá? 2 que multiplica o K.
Isso.
Uhum, correto.
Aí fecha parênteses outra vez. Para fechar aqui na raiz. Pronto. Já tem meu desvio padrão. Agora sim, já posso ter o meu T crítico. E o T, aliás, o meu T calculado para comparar com o T crítico.
Uhum.
Tá? Vou botar aqui o meu T calculado, que vai ser a minha média.
Amplitude média.
Isso, amplitude média, que divide. Aí eu vou dividir, abre parênteses. Tá? O desvio padrão, dividido por raiz do meu K. Fecha parênteses, duas vezes. Pronto, já tem meu T calculado.
Uhum.
Meu T crítico é no IVT.
É.
Yeah. 0,05. Igual de verdade, quanto é? 7.
7, 8 menos 1.
Perfeito. Então, temos que o nosso P crítico
é maior
do que o T calculado. Perfeito.
Logo, a hipótese H0 é aceita, né?
Uhum.
Ou seja, os métodos 1 e 2 são homogêneos. A hipótese H0 ela é aceita para uma probabilidade de 95%. Ou seja, as médias do método 1 e método 2 são homogêneas entre si.
Médios métodos. Uhum.
É. É, porque não são dos métodos, né? 1 e 2, mas tudo bem, fica melhor. São homogêneas entre si.
Pronto.
Correto.
Beleza.
Jailton?
Fechado. Vamos fechar. Fecha pelo intervalo também, Jailton. O Jax, logo.
Tem aqui embaixo, tá? Tem.
Faz pelo intervalo.
Perfeito. Aqui pelo
intervalo de confiança.
Isso. A gente tem que fazer o seguinte: tem que saber se contém o zero.
É.
Então, é o valor absoluto. O limite
da da média.
Isso, da amplitude absoluto da média.
Já está lá, né? Absoluto da média.
Não, não tem absoluto, não. Aqui não tem.
Ah, sim, deixa. É melhor isso. Bota absoluto aí. Isso. Fecha parênteses.
Menos. O nosso T crítico, que multiplica o desvio padrão,
uhum,
dividido pela raiz do K.
Do K.
Fecha parênteses. E o limite superior, fazer aquilo que eu falei com vocês, para a gente nunca errar, copia da UESC, cola isso só muda o sinal aqui de menos para mais.
Beleza.
É o valor superior.
A conclusão então, é a mesma.
Negativo, até positivo, então contém o zero.
Ou seja, a hipótese H0 é aceita.
Pode copiar lá em cima, não precisa escrever.
Não, mas eu tenho que agora levar em conta o intervalo, né?
É a primeira parte que está falando.
Ah, a primeira parte, beleza. Aí, porque um intervalo de confiança contém o valor zero. Tudo bem, pessoal? Jailton, eu roubei aí 20 minutos de você, tá? Mas aí tu recupera depois. Acho que dá.
É possível.
Para a nova.
Tudo bem, pai.
Obrigado, amigo. Obrigado pela sua consideração.
Vocês iam fazer uma pausa ou posso ir?
Não, acho que... É, eu até esqueci da pausa. Gente, a gente pode ir reto?
Até meio-dia?
Pode. Hã? Até meio-dia a gente pode ir reto. Se não der tempo, a gente abre depois a tarde fecha. Tá bom? Jailton, fique à vontade, amigo.
Paulo, um abraço.
Não, eu volto à tarde. Ah. Eu volto à tarde, que a gente vai trabalhar com tamanho de amostra, depois curvas e depois carta de controle, tá? Fique à vontade, eu não vou falar muito não, porque senão eu roubo tempo, mais tempo do Jailton.
Um abraço.
Um grande abraço. Até à tarde. Um
grande abraço, até à tarde.
Tá, Jailton. Passa pro Jailton agora, Jax. Por favor.
Já tá, foi só sair que ele pode apresentar.
Tá, já. É contigo mesmo.
Olá, bom dia, então.
Bom dia, camarada.
Não sei se o... Me chamo Jailton, não sei se o Paulo apresentou aí.
Já falei muito mal de você durante o curso todo, cara.
Eu trabalho no Inmetro lá desde 2004, sou engenheiro químico, tá? Trabalho na área de materiais e...
Materiais.
Isso. Como o Paulo já deve ter falado aí, nós não somos estatísticos, né? Mas somos usuários assíduos da ferramenta. E, bom, o Paulo sempre pede para eu dar essa parte de ANOVA. E é isso que eu vou apresentar aqui para vocês agora, tá? Vou tirar aqui.
Bom, ô, Jailton,
pode falar.
Eu conversei logo ontem... E o Paulo ele já está sabendo, um dos grandes problemas que eu tenho está relacionado com intercomparação laboratorial, tá? Uhum. Então, já ele ao longo aí das explicações dele, ele sempre alertava quando aparecia uma coisa ou outra que eu eventualmente poderia pensar em aplicação nisso, né, de intercomparação. Eu gostaria que você tivesse isso também em mente, quando você passa por alguma coisa que possa ser útil, ou que para eu pensar a respeito e aplicar em... Eu gostaria que você me desse esse alerta.
É.
Tá bom?
Tudo bem. Assim, a técnica de ANOVA, como vocês vão ver aí, ela pode ser aplicada para intercomparação. Mas ela não é o que é assim, preconizado pelas normas. Né? Tem as normas de intercomparação, tem, agora não me lembro de cabeça o número da norma, tem norma ISO para isso.
Já foi falado sobre.
Foi falado, só que eu falei para ele, tem a 13258,
isso, essa daí mesmo.
Mas eu falei para ele que, poxa vida, ela não me atende, ou não está me atendendo. O Paulo até vai dar uma lida mais detalhada com ela, para ver em que ponto aí que há deficiência. Mas tá ruim, viu? Usar essa norma não está sendo suficiente.
Ela, pois é, ela não atende todos os casos, não. Inclusive, tem até uma tese de doutorado que está sendo elaborada lá por um colega nosso lá do Inmetro, que é justamente a aplicação da técnica de ANOVA para a comparação laboratorial.
Maravilha.
Ou seja, dá para usar. Né? Tem algumas diferençazinhas, mas assim que eu explicar para vocês como é que funciona, você já vai, eu acho que você já vai visualizar como é que é. Deixa eu dar uma...
Legal. Pode tocar.
Só um minutinho.
Tá legal.
Vamos lá, gente. Então, o Paulo, vocês acabaram de ver aí a comparação de dois conjuntos, certo?
Ô, Thiago, fala, meu irmão.
Isso.
Agora, quando você tem mais de dois conjuntos, você quer comparar médias, né? A técnica mais apropriada é a análise de variâncias. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que a análise de variâncias é uma disciplina que se estende bastante, né? É uma técnica de modelagem linear que você pode aplicar em várias situações, para vários tipos, modelos de dados, né? Ela constitui uma disciplina, ela pode perfazer, né, uma disciplina inteira da pós-graduação de estatística. Exato. E assim, foge aqui o nosso escopo, né? O que eu vou falar aqui para vocês é o tipo de ANOVA mais simples, a modelagem mais simples. Mas já vai dar assim, para quem não conhece a técnica, vai abrir uma avenida aí para vocês, né? Então, vamos lá. Então, eu só estou falando isso para dizer que eu não vou me aprofundar. A gente não vai se aprofundar muito nessa técnica, que nem é o sentido aqui do curso, mas a gente vai mostrar o que é e vai mostrar uma primeira aplicação. Vamos lá. Então, eu começo fazendo umas afirmações aqui, umas perguntas. Então, suponha que queiramos comparar três médias de amostras para verificar se existe diferença entre elas. Então, a gente pode imaginar aqui, né, que a gente tem três amostras de uma população ou... Você pode imaginar isso como, por exemplo, três operadores fazendo medidas no mesmo equipamento, com as mesmas condições, ou três laboratórios diferentes no caso de uma comparação interlaboratorial, né? Medindo a mesma...
Mesmo artefato.
Mesmo artefato, o mesmo que quer que seja, certo? E, então, eu quero comparar essas três para ver se estatisticamente elas são equivalentes, né? Então, a pergunta é, todas essas médias provêm de uma mesma população? Né? Isso que eu vou tentar responder. Seria uma das médias tão distante das outras, de modo que ela não pertença à mesma população? Né? Ou todas estão distantes o suficiente de modo que provém de populações diferentes. Então, esse é o nosso universo agora que a gente vai tentar resolver. Tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui de novo as distribuições dessas três amostras, né? Eu posso imaginar, primeira coisa aqui, que eu tenho três conjuntos de dados e eu posso tirar uma média geral. Certo? Uma média de todo o conjunto, dos três conjuntos, né? Essa média geral vai ter uma distribuição que está representada aí por essa linha azul, tá? E vai ter uma média geral, né? Que vai estar ali no meio. Certo? E o teste que o ANOVA vai fazer um teste estatístico, tá? E o teste que ele faz é comparar essas médias aí, tá? Então, a hipótese nula, que é sempre, normalmente é sempre uma hipótese de igualdade, a gente vai estar supondo, né, nessa hipótese, que as médias são iguais dos três conjuntos, ou três ou mais, né? Eu estou no exemplo aqui, tem três, mas poderia ser
quatro, cinco.
Número 4, 5, quanto vocês quiserem. Tá? Então, aqui eu botei também um lembrete que não estamos avaliando se as médias são exatamente iguais, ou seja, matematicamente iguais, mas se cada média provém de uma mesma população, ou seja, se elas são estatisticamente equivalentes. Né? Então, eu não estou procurando uma igualdade matemática, eu estou procurando uma igualdade, uma equivalência estatística, vamos dizer assim, certo? Então, uma primeira coisa que a gente pode notar aqui, ó, é que essas médias, x1, x2 e x3, barra, né, elas têm uma certa diferença, né, para a média geral, que está representada por essa linha aí no meio. Então, x1 é mais próximo, x2 é um pouco mais afastado para a direita e o x3 é um pouco mais afastado ainda para a esquerda. Né? Então, a gente tem esse sentimento de que eu posso calcular essas diferenças. Tá? Uhum. E eu chamo isso de variação entre as médias em relação à média geral. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que eu vou colocar aqui. Então, quando eu estou olhando para essas setas vermelhas, eu estou me referindo à variação entre as médias em relação à média geral. Uma outra forma de eu ver é o que está representado por essas setas azuis agora. Que cada um desses conjuntos
dispersão.
Tem uma dispersão própria, certo? Então, aqui eu vou chamar, é um outro tipo de variação, e eu vou chamar de variação dentro das distribuições das médias. Tá? Então, a gente vai ter a variação entre e a variação dentro, certo?
Uhum.
Tudo bem?
É, tudo bem.
Vamos lá. E eu estou dizendo aqui para vocês agora que a análise de variança é uma razão de variabilidade, certo? Como é que é essa razão? Eu botei um traço aí para fazer o traço da razão e eu vou colocar aqui em cima aquela conceito que eu disse para vocês, que é a variação entre as médias em relação à média geral, certo? E aqui então, isso aqui seria o numerador da minha razão. E o denominador seria a variação dentro das distribuições das médias. Certo? Ok?
Tá.
Uma variação, variância entre sobre a variância dentro. Tá? E o que é essa razão? Né? A gente vai chamar essa razão. Não, isso é depois. Então, então, o que eu coloquei aqui, ó, essa razão, variância entre sobre variância dentro, ela é o que a gente chama de componente de uma variância total. Tá? Tem esses dois elementos, naquele conjunto total de dados nosso, né, ele é composto por uma variância dentro e uma variância entre. Tá? Então, variância entre mais variância dentro é a variância total.
Jairton.
Pode falar.
Desculpe aí, essa variação, a variância dentro, qual é o sentido dela mesmo?
Vou voltar aqui, ó.
Isso é distribuição.
A variância dentro é a variação de cada...
de cada uma delas.
De cada uma delas. A variação interna.
Tá.
Da distribuição de cada uma delas.
Exatamente.
Tá legal, tá. Individual de cada um. Tá bom.
Individual de cada um. Tá? E a variação entre é entre elas em relação a uma média geral. Certo?
Certo.
Então vamos lá. Então tem essas duas componentes. Tá? E agora eu vou começar a fazer um exercício aqui. Eu escrevi assim, ó, se a variância entre as médias em relação à média geral no numerador, né, lá em cima, for relativamente grande em comparação à variância dentro, né, aquela que é a variabilidade interna, a razão será maior do que 1, né, esse número aí que eu vou calcular, essa razão. E aí a gente pode levar ao seguinte, as amostras muito provavelmente não são provenientes de uma população comum. Tá? Por quê? Porque a variância entre elas é muito maior do que a dentro. Tá? Eu vou trabalhar esse conceito no próximo slide. E aí a gente vai rejeitar a hipótese nula, aquela de igualdade, de que as médias são iguais. Ou seja, a variância entre elas é muito maior do que a variância dentro.
Agora, isso vai ser individualizado, né? Você vai ter uma variância total para uma distribuição que pode estar com a hipótese H0, mas para outra pode não estar. Porque essa variância dentro ela é individual, é de cada...
Não. O ANOVA ele vai fazer a análise levando todo o conjunto de dados. Tá? Então, eu não vou
Individualizar,
porque assim, eu vou falar isso mais para frente, mas
tá bom.
O ANOVA ele não vai te dizer quem, se tiver alguém que está fora, né, que é diferente dos demais, ele não vai te dizer quem é. Ele só vai te dizer que existe pelo menos um que está fora.
Que é discrepante.
Os outros, que é discrepante. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu passar para o próximo slide, que eu vou retrabalhar esse conceito aqui. Então, vamos lá. Ó. A gente tem aqui essa razão que eu já falei para vocês. A variância entre a interna... Ou, desculpa, a variância entre... Quer dizer, entre as médias... E a variância dentro, aquela dispersão dentro das médias, dentro de cada uma delas. Tá? Então, vamos lá. Se a variância entre for grande e a variância dentro for pequena, né, esse número aqui vai ser grande. Tá? Essa é a razão. E aí eu vou rejeitar a hipótese nula. Por quê? Pelo menos uma média é discrepante e as distribuições são estreitas e distintas. Por que são estreitas? Porque esse número aqui, o denominador...
É pequeno.
Certo? Então, você pode imaginar que aquelas distribuições, aquelas três que eu mostrei, elas são estreitas e afastadas umas das outras. Então, isso vai me levar a crer que, pelo menos, uma delas, tá, é discrepante. E aí vem aquilo que eu te falei, porque assim, eu não sei qual é. Mas pelo menos uma é discrepante, porque o ANOVA ele vai enxergar todo o conjunto ao mesmo tempo. Se a gente tiver valores similares, né, entre variância dentro e variância entre, né, eu não vou poder rejeitar a hipótese nula, tá? E aí as médias são razoavelmente próximas da média geral e ou as distribuições começam a se sobrepor. Tá? E se eu for para o outro extremo, né, eu não vou rejeitar essa hipótese nula também, ou seja, eu vou ter que dizer que elas são iguais, que as médias são iguais, porque as médias são muito próximas da média geral e ou as distribuições estão se sobrepondo.
Ô, Jailton, filosoficamente, essa aí é uma análise que você faz. Eu acho que a análise similar sobre similar seria mais apropriada, porque você vai ter uma médias semelhantes e você vai ter distribuições semelhantes. Né? Concorda comigo?
Olha só, quando eu estou lá, quando eu vou descendo aqui nessa minha estrutura que eu montei, lá de cima, que eu rejeito a hipótese nula, eu vou descendo, em algum momento eu não posso mais rejeitar a hipótese nula. Esse momento eu não disse para vocês ainda como que a gente faz. Né? ou seja, vai ter um critério, que eu vou dizer para vocês um pouco mais para frente, que vai me dizer, agora eu não posso mais, eu tenho que aceitar a hipótese nula de igualdade, porque eu não tenho mais condições, estatisticamente, de afirmar que elas são diferentes.
Ah, tá? Coerente.
Então, vamos seguir. Então, eu vou continuar trabalhando, martelando nesses conceitos, tá? Voltando aqui para a nossa parte gráfica, né? Aqui a gente tem a nossa razão, a variância entre, em vermelho, né? E a variância dentro, em azul. Tá? Essa razão a gente chama de parâmetro F, tá? Ou estatística F. E ela já, vocês já viram isso daí quando vocês fizeram comparação de duas variâncias.
Teste F.
É o teste F. Tá?
Fischer, né? Fischer.
Exatamente. Então, eu estou dizendo aqui agora para vocês que essa razão que o ANOVA calcula nada mais é do que uma estatística F. Ele está comparando variâncias. Tá? A variância entre em relação à variância dentro. Vendo quem que é maior e quem que é menor. Tá? Então, vamos lá. Para dar um exemplo mais prático, né? Eu vou explicar para vocês aqui o ANOVA mais simples, que é o ANOVA de fator único. Tá? Então, imagine aqui três operadores de um mesmo instrumento de medição de um laboratório realizaram as medidas repetidas em um mesmo mensurando. Cada um fez quatro medidas, certo? Então, são três operadores diferentes. Eu posso montar uma tabela desse tipo aqui, ó. Operador 1, 2 e 3, cada um fez quatro medidas, certo?
Certo.
E aqui eu divido os dados em colunas ou em grupos, tá? Esse daqui vai ser o meu fator. Quem que eu vou estar analisando, né? Quem é o meu fator? O fator é o operador, ou seja, quem que eu estou comparando? Eu estou comparando o operador 1 com o 2 com o 3. Eu quero saber se faz diferença eu trocar o operador ou não.
Tá? Lógico, é lógico.
Aqui a gente tem as repetições e aqui a gente tem o que a gente chama de níveis do fator. Tá? Então, aqui a gente tem três níveis porque são três operadores, mas podia ser mais, né? Podia ser quantos eu quisesse. Ok?
Ok.
Então, aqui eu tenho minha tabela. Posso calcular a média de cada um. Tá? Tenho um valor médio ali.
Certo.
Posso calcular também a média das 12 medidas, a média geral, que é 9,45. Tá?
Certo.
Uma primeira olhada para as médias nos mostra o quê? Né? Olha, primeiro, o operador 1 aqui está bem próximo da média geral, tá vendo?
Correto.
Já o operador 3 já está um pouco mais afastado.
Uhum.
Mas será que eu posso descartar esse operador 3 ou não? Né? Essa pergunta que a gente quer responder. Tudo bem?
Tudo bem.
Então, vamos lá. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho para falar sobre variância, como que a gente calcula a variância. Né? A variância amostral é calculada por essa equaçãozinha aí, né? Onde a gente tem a média dos valores. É aqui a diferença de cada medida para essa média, tá? É a soma disso tudo ao quadrado, dos quadrados dessas diferenças, dividido por n menos 1, né? O grau de liberdade. Essa variância é amostral, tá? Só que aí vamos fazer o seguinte, a gente pode imaginar essa equação como se fosse... como se fosse um cálculo de média, assim, meio deturpado, vamos dizer assim. Né? Então, eu chamo isso aqui de, essa parte de cima, de diferenças quadráticas, né? E, na verdade, quando eu divido por n menos 1, eu estou como se estivesse fazendo uma média das diferenças quadráticas. Certo?
Ok.
Agora, vamos descartar essa... Não, vamos desfazer essa média. Né? Eu vou tirar essa parte de baixo e vou ficar só com essa parte de cima e vou chamar essa parte de cima de soma dos quadrados. Tá? É como os livros de estatística em ANOVA chama esse termo aí. Soma dos quadrados. É só a parte de cima da variância.
Uhum.
Tá? E tudo bem. Então, vamos lá. Soma dos quadrados é simplesmente a soma das diferenças de cada medida em relação à média. Ao quadrado. Na análise de variâncias, essa soma dos quadrados vai ser importante para a gente. E ela pode ser particionada da mesma forma que eu mostrei para vocês que a variância tem uma variância dentro e variância entre. Aqui a soma dos quadrados também pode ser particionada da mesma forma, certo? Então, a gente pode imaginar que existe uma soma dos quadrados total, tá? Que pode ser particionada em soma dos quadrados. Aí tem vários nomes, depende do livro de estatística, e eu coloquei vários deles aqui para vocês terem essa referência. Soma dos quadrados da coluna, ou a soma dos quadrados entre, ou soma dos quadrados do tratamento, ou do fator, né? Que está relacionado ao fator, entre os fatores, ou entre os grupos, certo? E a soma dos quadrados dentro, que é aquela interna, ou do erro, ou residual, também se chama. Tá? Então, uma está relacionada com a variância entre, e outra está relacionada com a variância dentro. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula isso. Ok? Então, voltando aqui para o nosso exemplo lá dos operadores. Temos aqui os dados, tem ali a média geral.
E a média total.
A média, isso, a média de todos os valores.
Total ou global?
Global, isso aí. Então... Como é que eu faço para calcular a soma dos quadrados total? Tá? E aí tem uma receitinha. Tá? Eu vou dizer aqui qual é a receitinha. A gente vai encontrar a diferença entre cada medida e a média geral. Então, cada medida dessa aqui e a média geral, em relação à média geral. Tá? Vou levar o quadrado e vou somar todos os resultados. Tá? Então, essa é a soma dos quadrados total, que está aqui embaixo. Então, eu tenho 9,6 menos a média geral ao quadrado, mais 9,7 menos a média geral ao quadrado, e assim por diante, até o 8,8 em relação ao 9,45. Tudo bem?
Sim.
Tá? Aí, matematicamente, ela é representada aqui por esse somatório aninhado. Tá? Então, aqui a gente tem cada, né, a gente tem dois índices aqui, um é o número de medidas repetidas, que é 4, e outro é o número de grupos, que é 3, tá? Então, cada medida em relação à média geral, certo? Vamos lá, para o próximo. Agora, vamos ver a soma dos quadrados entre. Essa é um pouquinho mais chatinha. A gente vai encontrar a diferença entre as médias dos grupos em relação à média geral. Tá? Elevar ao quadrado, somar todos os resultados e multiplicar por n, onde n é o número de repetições. Tá? Então, aqui, ó. Que não está avançando. Pronto. Aqui embaixo, a gente pode ver, ó, a gente tem o 9,68, que é a média do grupo em relação à média geral, tá, ao quadrado. depois a média do segundo grupo e a média do terceiro grupo. Só que eu vou multiplicar cada uma delas por N. Tá? O N é 4, 4 repetições. E aí a gente tem essa equaçãozinha aqui. Certo? Então, essa é a soma dos quadrados entre a média de cada grupo em relação à média geral. Posso seguir?
Pode.
Sim. Ok. Agora, finalmente, a soma dos quadrados dentro, ou residual, a gente vai encontrar a diferença entre cada medida e sua média no grupo. Elevar ao quadrado e somar todos os resultados. Então, vou pegar aqui o 9,6 em relação à média do grupo ao quadrado, 9,7 em relação à média do grupo e assim por diante, até que eu vou chegar no 8,8 em relação à média do grupo do operador 3. Tá? Representando aqui, ó, a soma dos quadrados dentro, a gente tem cada medida em relação à média do grupo. Certo? Feito isso, né, são muitas contas para fazer. É, em geral, a gente não faz isso na mão. Tem um programa que faz isso para a gente. Tá?
Eu faço na mão.
Não, dá para fazer na mão. Só que quando você tem muitos dados, começa a ficar meio tedioso, né? Meio, você pode ter chance de errar. E às vezes você quer fazer isso de forma rápida. E
aí eu passo para o estagiário.
Passo para o estagiário. Você tem que saber fazer. Sim. Né? Ou pelo menos ensinar o estagiário a fazer. Mas entender o que está acontecendo. Acho que é o mais importante é entender o que, que cada pedaço representa. Então, deixa eu seguir aqui que a gente agora vai fechar. Quando você termina a análise de ANOVA, qualquer software que faça isso, ele vai te dar como resultado uma tabela. Tá? Essa tabela é normalmente apresentada dessa forma aqui. Tá? A gente tem uma primeira coluna aqui que vai colocar a fonte de variação. E aí a gente tem aqui entre grupos, dentro dos grupos e total. Tá? Depois a gente tem uma coluna que tem os valores das somas dos quadrados, que foram esses que a gente acabou de ver aqui nos slides anteriores. Tá? Entre grupos, né? Ou do fator, dentro dos grupos, ou residual e a total. Aqui a gente tem uma coluna com graus de liberdade para cada uma delas. Tá? E a gente pode ver aqui, ó, entre cada um tem sua forma de chegar no grau de liberdade. Entre grupos, a gente vai ter aqui o número de grupos, menos um. Tá? Dentro dos grupos, a gente vai ter aqui esse N menos um. Multiplicado pelo número de grupos, tá? O número de repetições aqui multiplicado pelo número de grupos, e o total a gente pode ver que é simplesmente as 12 medidas aqui menos 1. Tá? Depois a gente tem uma outra coluna que é a média dos quadrados, que é como alguns livros chamam, que nada mais é do que uma medida de variância. Por quê? Porque a média do quadrado, dos quadrados aqui, por exemplo, entre grupos, é o quê? É a soma dos quadrados. E aqui eu estou colocando de volta aquele grau de liberdade que foi tirado.
Eu acho que ele dá custo de BPL, sim. Mas
aquele grau de liberdade que eu tinha tirado lá atrás, eu estou colocando ele de volta aqui para isso virar variância. Tá? Então, vou colocar grau de liberdade entre grupos e grau de liberdade dentro.
A SDM está precisando de um cara para semana que vem dar um curso de BPL.
Paulinho, corta seu som. Confiável. Bom, tendo a média dos quadrados, tendo as variâncias entre, agora aqui finalmente, e a variância dentro, né, eu posso finalmente calcular aquela razão que eu mostrei para vocês lá no início. Né? É, simplesmente eu vou dividir a variância entre pela variância dentro. Tá? E esse aqui vai ser o meu F calculado. É o F que o ANOVA vai calcular. Certo? O que, que eu vou fazer com esse F? Agora que eu vou fazer realmente o teste estatístico e fazer chegar numa conclusão. Eu tenho que, para isso, ter um critério. Né? Mas qual o valor? A gente já viu que se a média entre grupos for, a variância entre grupos for muito grande em relação a outra, a gente rejeita a hipótese. Tá? Mas o quanto, né? Qual vai ser o critério? Para isso eu preciso calcular um F crítico, que eu vou comparar com esse F calculado aqui. Esse F crítico, eu vou olhar na tabela da estatística F, na distribuição F, né? De cauda direita. A gente tem aqui uma forma de pegar isso dentro do Excel, tá? Usando essa função aqui, que é a inversa da função F de cauda direita. Tá? E aqui a gente tem o nível de significância, que é o que a gente escolhe, né? Normalmente a gente usa 5%. E aqui a gente tem os graus de liberdade entre grupos e dentro dos grupos. Tá? Tirou esses valores, a gente vai ter um F crítico. E aí eu só comparar. Se o F calculado for maior do que o F crítico, a gente vai rejeitar a hipótese. A gente está na zona de rejeição. E aí o que, que acontece? O operador faz diferença. A conclusão é, pelo menos um daqueles três operadores, ele faz diferença no geral, na medida de forma geral. Certo? Se o F calculado for menor do que o F crítico, eu não rejeito a hipótese nula, ou seja, as médias obtidas, elas são equivalentes. E aí o operador, a conclusão é que o operador não faz diferença. Eu posso pedir para qualquer um dos três medir e estatisticamente não vai fazer diferença. Deu para entender o fechamento aqui?
Deu sim, Jailton. Me fala uma coisa, isso daí, esse critério é uma coisa que está normalizada, está dentro de uma norma que legitima a gente utilizar isso numa avaliação? A minha grande preocupação nas coisas que eu ultimamente tenho feito é que sempre... como podem ser coisas questionadas por outros, eu sempre, se tiver numa norma, ou brasileiro, ou internacional, geralmente é internacional, eu tenho uma certa legitimidade em adotar o método sem ficar justificando muito.
Você eu fica falo respaldado.
Que a norma é essa e ponto final. A norma é assim.
A norma te respalda.
Exatamente. Eu falo isso porque, nossa, vira e mexe eu tenho essas discussões e tenho que... Então, a minha pergunta é sobre esse método, que eu achei bem interessante, muito interessante.
Esse método...
Isso está numa norma.
Esse método, eu não sei se ele está numa norma, porque ele é um método consagrado assim, dentro da estatística.
Concordo contigo.
É.
Eu não me lembro, assim, ele está aplicado em algumas normas, por exemplo, de material de referência, para você fazer calcular a incerteza do material de referência, ele está lá.
Diga.
Para você fazer outras coisas, lá também usa o...
Não, mas tudo bem, isso mas... que você comentou, ele é um método consagrado.
Sim.
É um argumento. Aí o cara vai lá na internet, no Google, e vai atrás do método, ele vai ter lá a resposta dele sobre a consagração do método, e isso me livra.
Sim. Não, esse qualquer livro de estatística não muito básico, né? você vai encontrar uma nova lá.
Legal.
Tá? Então, legal. Assim, é um método bem, bem... E não tem muita discussão, não.
Maravilha. Maravilha.
O que podem te discutir é se você está aplicando o ANOVA corretamente. Né? Tá. Assim, mas, assim, quanto à técnica, a técnica é estatística quase, quase básica. Tá?
Uhum.
Então, legal. Bom, deixa eu... Eu só coloquei aqui essa mesma tabela, só troquei aqui os valores... Com os valores do exemplo, aqui eu botei 3, que são 3 grupos, 4, que são 4 repetições, né? Opa. Tá. Aqui eu mostro os graus de liberdade, aqui dá 2, aqui dá 9. O meu F vai sair assim, né? Se eu considerar 5% de significância, com 2 aqui e 9 aqui, tá? Então vamos fazer um exercício. 11:30. Vamos fazer um exercício aqui juntos. E o exercício é o seguinte: a gente vai comparar medidas de concentração de ferro numa formulação de vitamina, tá? Determinada por absorção atômica, usando diferentes métodos de solução, tá? E que estão aqui apresentados nessa tabela. Então, eu tenho 7 métodos diferentes que foram utilizados na dissolução da minha concentração, lá, minha solução, tá? E... A partir disso foram feitas medidas de concentração de ferro. Tá? E esses são os resultados. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições. Tá? E são 7 métodos de dissolução diferentes. E eu quero saber se eu posso usar qualquer método, ou se tanto faz, ou se pelo menos, ou se faz diferença usar um método diferente. Tá? Agora eu não sei. Paulo, tá aí?
Oi, Jailton. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo.
Tá. O que foi?
O que eu queria saber é: eles têm o material na planilha.
Sim, sim.
Eu não sei se você passou para eles a planilhazinha pronta.
Essa planilha não, de ANOVA?
Isso.
A nova, não.
É fácil passar agora?
Entra aí no... Vê se tu entra aí Vê se tu acha aí a... Manda pra mim, que eu envio pra eles.
Dá para compartilhar com o cliente.
Ah, compartilha aí, a Priscila. Priscila, auxilia aí o Jailton para compartilhar essa planilha.
Aline, por enquanto, tá?
Ai, Aline, por favor. Entra no circuito aí para o Jailton compartilhar essa planilha aí, e o Word, né?
Deixa eu só ver como é que a gente faz aqui.
Porque ele vai compartilhar para que o pessoal não tenha que ficar digitando valor.
Tá. Se quiser me mandar também ali por e-mail, eu posso compartilhar no ambiente agora também. Deixa eu só...
Manda um e-mail para o Jailton aí no chat, por favor.
Tá, já coloco aqui, só um momento.
Obrigado, Aline.
Olha, Paulo, eu não sei quanto ao Nilson, mas eu vou só acompanhar, tá? A planilha quero receber para depois mexer nela.
Não, tudo bem.
Vai ser meu exercício de casa de reforço. Tá?
Sim. Mas a ideia aqui seria melhor que se vocês fizessem juntos, mas não há problema, não.
Ah, é. Não,
mas vocês vão receber junto, a planilha pronta. Vão receber a planilha pronta. Tá. Inclusive aí, pelo Excel, talvez, seja interessante vocês, porque o Jailton vai incluir aí uma ferramenta, análise de dados. E aí eu não sei se o seu Excel já tem essa ferramenta. Então dá uma olhada de como ele adiciona essa ferramenta no Excel, tá?
Tá. Tá. É, tá, a minha expectativa é no Excel já ter nas respectivas células o cálculo, sabe?
A equação. Sim, sim. Você vai precisar de uma ferramenta, análise de dados. Já eu que vai te explicar.
Legal. Eu acabei de enviar, tá?
Tá. Aqui embaixo, bem ali, embaixo do chat, tem file. Tenta, de repente, enviar por ali também, ver se vai. Deixa eu vou pegar aqui o e-mail já. Tá vendo? Bem embaixo ali, do lado, embaixo do chat.
Sim.
Tenta clicar ali em file e ver se tu consegue colocar o documento ali para enviar por aqui mesmo. Tô atualizando aqui meu e-mail para ver se chegou também.
Tá.
De minha parte, eu estou como o Vitor, eu estou acompanhando e prestando atenção. Depois eu vou pegar e desdobrar isso com a calculadora. Tarefa de final de semana.
Não, que para mim, eu não sei para você, Nixon, mas para mim é muita informação. Se eu não pegar isso depois para reforço, vai ser ruim.
Eu ainda não recebi a planilha. Assim que eu recebi
o banheiro.
Tá. O Aline, olha, eu acho que não é essencial receber agora, tá? Nesse exato momento.
Uhum.
Tá? O Jailton, ele pode tocar, só não poderia esquecer depois de enviar para a gente.
Não coloco no ambiente assim que eu receber o e-mail aqui.
Perfeito, perfeito.
Eu estou tentando aqui, ele está dizendo que...
Eu estou tentando aqui também, peraí. Só
eu ele botei, não tá, só que eu botei pedagógico com acento, tá? É mania de digitação, é pedagógico sem acento.
Aqui, peraí, Jailton, deixa eu ver se eu tenho.
Ah, aqui. Tá, foi esse o problema.
É, eu acho.
Ah, foi o problema?
Eu acho que eu recebi o e-mail aqui. É mania, sai, a gente digita sem nem pensar, né?
Colocando depois naquele ambiente do curso, Aline, pra gente fazer o download depois já é.
Tá, não foi nem
suficiente.
Conseguiu, Jailton?
Não, ainda não.
Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver aqui.
Tá indo.
Ah, eu já tenho aqui, ó. Deixa eu vou tentar enviar pelo e-mail deles.
Espera aí, Paulo, que eu vou mandar agora.
Tá conseguindo?
Agora deve ter ido.
Você mandou para o meu e-mail?
Mandei para o pedagógico.
Tá, perfeito.
Sem acento.
Sem acento. Desculpa.
Tudo bem. Esse file aqui não funcionou, não.
Não deu certo? Fazer um teste ali para ver como é por aqui. Acho que ontem o Jackson enviou um documento por aqui, não enviou, Jackson?
O Jackson foi almoçar.
Ah, tá. Eu tenho certeza que ele enviou por ali. Eu sei que eu não testei ainda para ver como
faz. Buenas. Pode ser mandada a posteriori, não há problema. Porque aí não tem problema de intervenção no curso, né? Porque a parada para poder agilizar a logística é desnecessária.
Tá. Por mim está ok. Estou só aguardando mais chegar o e-mail. Vou liberar vocês aqui.
Eu estou também tentando aqui mandar para o e-mail do pessoal direto.
Pera aí, pegou, vou pagar aí.
CBM.
Eu acho que o senhor pode continuar a aula, então, né? Daí a gente, assim que eu recebi aqui.
Pode, né? Jair, pode. Eu estou aqui também tentando alguma coisa, deixa eu ver aqui.
Então vamos lá.
Toca a vida.
Screen. Pronto, vamos lá. Pessoal, então, voltando aqui ao nosso exemplo, né? A gente tem aqui a tabela de dados, a gente tem 7 métodos de solução, tá? Que mediram concentrações de ferro, e eu quero comparar essas metodologias, esses métodos de solução, para saber se tem alguma diferença entre eles, né? Então, para isso eu vou usar uma análise de variância e vou fazer isso dentro do Excel. Tá? E o Excel, ele não é muito bom em ferramentas estatísticas, mas ele tem algumas coisas que nos atendem. E algumas delas estão aqui dentro de... A gente tem que dar uma olhada nesse menu dados aqui. Tá? E lá no canto direito, tem uma opção que se chama análise de dados. Tá? Ela não vem ativa quando você instala o Excel. Tá? Então, a gente precisa habilitar ela para ela aparecer aqui, tá? Como está aqui no meu. Para fazer isso, eu vou mostrar aqui como é que faz. Quem fazer junto, pode ficar à vontade. Tá? Para ativar isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vai aqui em arquivo. Tá? E aí depende, varia um pouquinho dependendo da versão do Office que você tenha. Né? A gente tem que procurar sempre opções ou opções do Excel. Né? Às vezes, nas versões mais novas, ela está aqui mais para baixo. Mas a gente tem que procurar opções. Depois que a gente está na janela de opções, aqui do lado esquerdo a gente procura suplementos. Depois eu vou aqui embaixo, onde tem suplementos do Excel, e tem um botãozinho aqui, ir. Eu vou clicar aqui no botãozinho ir. E aí vai aparecer essa janelinha aqui que tem ferramentas de análise. Basta eu ticar aqui, ferramentas de análise, e dar OK. Vou fazendo isso, a gente pode voltar aqui no menu dados, nessa abinha aqui do menu de dados, e lá no cantinho direito vai estar análise de dados. Não sei se alguém... acompanhou comigo, se quer que eu repita.
Seria interessante você fazer um checklist, um passo a passo, e deixar registrado. Pode mandar depois por e-mail. Né?
Tudo pode
ativar
ser, tudo...
análise de dados. Ativação é passo a passo, clicar na opções, etc. O que tu fizeste?
Tá bom, pode ser. Então vamos lá. Agora vamos usar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em análise de dados. E aí ele vai abrir uma janelinha aqui com várias opções de estatística, inclusive tem teste T, teste Z, regressão, histograma, várias coisas.
Chef.
E o que a gente precisa é a primeira opção aqui, ó, ANOVA de fator único. Tá? Quem é o nosso fator aqui? É o método de solução. É esse que eu estou avaliando. Certo? Então vamos aqui no ANOVA de fator único. Aí eu tenho uma outra janelinha aqui que ele vai me pedir para entrar os dados. Certo? Então eu tenho aqui, a primeira coisa que ele pergunta é intervalo de entrada. E aí eu tenho que colocar aqui a tabela com os dados. Então eu vou simplesmente selecionar todos os dados aqui, incluindo aqui o cabeçalho. Selecionei aqui a tabela.
G7.
Isso. Que é daqui a aqui. Aqui ele me pergunta como que os dados estão agrupados, né? E eu vou deixar aqui por colunas, porque eles estão realmente, os métodos estão agrupados por colunas. Mas eu poderia estar, se tivesse transpostos, ia ser por linha, né? Podia ser por linha também.
Só um detalhe, acabei de mandar o arquivo, tá? O pedagógico e pro pessoal, tá? Em cada e-mail particular, tá, pessoal?
Positivo.
Tá, Aline? Tá aí pro pedagógico também os dados.
Já vou colocar ela no ambiente, então.
Tá bom. Recebeu aí?
Vou abrir aqui.
Recebido.
Tá.
Aqui eu vou marcar essa opção aqui, rótulos na primeira linha, eu vou marcar, porque para eu dizer para eles que eu incluí os rótulos aqui, certo? Os nomes das técnicas.
Desculpa, eu recebi do Paulo em Word e do Jairson em Excel. Eu coloco as duas?
Tudo bem, então.
Coloco
positivo. Coloco só as duas? Coloco o Excel. Só tá, o Excel, então. Só tá deixa o Excel. Excel, né?
Do Paulo eu já recebi no Word. Agora o Excel é melhor, realmente.
Já vai no Excel.
Aqui a gente tem o alfa, que é o nível de significância. Ele já, depois já, ele já é 5%. E aqui tem as opções de saída. Eu vou deixar ele cuspir os resultados numa nova planilha. Pode deixar essa opção marcada aqui mesmo. Tá? Tendo isso sido feito, eu vou dar OK aqui. E todas aquelas contas que eu mostrei para vocês nos slides, ele vai fazer automaticamente para a gente.
Jailton, a gente pode fazer as contas na mão também, né? Demoradinho,
pode fazer, mas dá. Pode fazer na mão também. Eu já dei passo a passo, já está lá.
Tá. Inclusive, Jailton, na apresentação que a gente enviou para eles, tem esse exercício como se fosse feito à mão, passo a passo também, tá?
Ah, tá. É, verdade. Bom, já tá então...
Já está disponível no ambiente, a planilha.
Ok.
Então, o que aconteceu aqui? Ele abriu uma nova planilha aqui embaixo com os resultados. Então, ele bota aqui a nova de fator único, ele põe duas tabelas. Uma primeira tabela aqui, onde ele faz umas estatísticas, né? Ele já divide aqui os 7 grupos, faz uma contagem dos elementos, aqui tem a soma, média e variância, certo? E a segunda tabela, que é a tabela de ANOVA, propriamente dita, onde são apresentados os dados da forma que eu mostrei para vocês lá. Fonte de variação entre e dentro. Aqui a gente tem a soma dos quadrados. E só por aqui a gente já pode ver que a soma dos quadrados entre já é bem maior do que a dentro. Aqui a gente tem os graus de liberdade já calculados. A média dos quadrados está aqui, que é simplesmente esse cara aqui sobre os graus de liberdade respectivo, né? É esse resultado aqui. E aqui tem o F já calculado, que é justamente esse cara aqui, a média dos quadrados entre sobre a média dos quadrados dentro. Se vocês fizerem a conta aqui na mão, vai ver que dá o mesmo valor. Aqui tem o F e aqui tem o F crítico. Ou seja, ele já me deu o resultado para 5% de significância, levando em conta esses graus de liberdade aqui. E aí tudo que eu tenho que fazer é comparar o F com F crítico. No caso aqui, o meu F crítico é 2,3 e o meu F deu 23. Então, o que, que acontece? Qual a conclusão que a gente chega? O F calculado é maior do que o F crítico. Vou deixar para vocês responderem.
Então, há métodos que ficam fora, que extrapolam.
Exatamente. A gente não aceita a hipótese de igualdade nesse caso, porque a gente está na zona de rejeição. O F é maior do que o F crítico. Então, qual a conclusão que eu chego? É que tem pelo menos uma técnica que difere das outras, em termos estatisticamente. Né? Ou seja, o resultado que ela produz é estatisticamente diferente dos outros, considerando todo o conjunto. É bom ter isso na cabeça, porque essa análise de variância, ela leva em consideração todo o conjunto de todos os valores encontrados. Né? Isso é uma vantagem em relação ao teste T que vocês fizeram. Que o teste T, a gente só consegue fazer o teste T 2x2. Eu poderia fazer 2x2 aqui, desses 7 aqui, e tentar chegar a uma... Ah, esse é diferente desse, mas esse é igual a esse. Esse é diferente desse. Só que isso não é uma visão do conjunto inteiro de dados. Aqui é. O ANOVA leva em consideração a variância geral. Então, não sei se está dando para entender isso. Em relação a esse conjunto de dados que eu obtive aqui, com essas repetições, com esses valores aqui, eu posso afirmar que eu tenho, com 95% de confiança, que pelo menos um deles não bate com os outros.
Não atende, não satisfaz.
Não atende. Né? Não posso botar tudo, não é tudo farinha do mesmo saco.
Jailton, uma pergunta, duas até. Primeiro, há possibilidades de eu poder identificar qual o método que é discrepante, digamos assim? Em segundo lugar, isso pode ser visualizado via gráfico, quando eu faço a média global e eu faço a sobreposição dos métodos?
Mas aí o que acontece? Existem outros métodos estatísticos que você pode aplicar posteriormente a uma análise de ANOVA, né? E são vários que vão te dar essa resposta que você para responder essa pergunta, certo? Eu vi que pelo menos um difere, mas quem é? Aí eu vou fazer outro teste estatístico e existem vários que podem ser usados, que vão te dar essa, que vão mostrar exatamente quem que é o diferente, tá? Isso daqui também pode, porque o Excel não faz gráfico nenhum nessa análise de ANOVA, mas tem outros softwares estatísticos que você pode fazer isso graficamente, eles te dão um resultado tanto em forma de tabela quanto de gráfico, tá? Se você por acaso chegar à conclusão de que não há diferença entre os fatores que você está testando, né, entre os grupos, né, não tem sentido você fazer esse teste posterior que eu falei. Certo? Ele só tem sentido se houver... Se a gente Se houver pelo menos um diferente, certo? Se todos forem iguais, estatisticamente, acabou. A análise acabou aí, não tem mais como seguir.
Jailton, do jeito que você montou essa planilha Excel,
sim,
para você suprimir um dos métodos e simplesmente apagar a linha, dá certo? Em função de como você montou a planilha, as indexações, etc.
Olha, eu nunca testei isso, não. Por exemplo, se a gente quiser assumir com o método, é isso?
Assumir com um dos métodos, é.
Eu acho que a gente pode fazer simplesmente isso daqui, ó. Vamos supor que eu queira tirar esse daqui. Aí eu venho aqui e boto excluir.
Isso.
E aí faço análise, pego e faço análise de novo. Acho que dá para fazer isso.
É porque, voltando aí no resultado, essa planilha está assim, relativamente, para mim, né, relativamente simples, por inspeção, ver qual dos métodos que não está legal. Para mim, é esse método SZC. Tá? Por inspeção, eu diria que é ele.
Aham. Uhum. Tá. Então, né? Exatamente. Olha só. Eu entendi o que você falou. Eu também enxergo isso. Tá? Eu não falei nada de propósito, mas é assim, a gente vê uma certa discrepância aqui nesse valor aqui, certo? Foi isso que você enxergou, não foi?
Isso.
Então, só que repara que essa análise que você fez foi uma análise... qual o critério estatístico que você usou para essa análise? Nenhum. Somente isso foi uma análise assim, empírica sua, pela sua experiência. Né? Os outros são muito semelhantes, mas esse aqui é discrepante. Então, a gente fazendo esses testes, usando a estatística, ele vai te dizer com confiança e com um bom critério estatístico que ninguém pode refutar, ninguém vai poder te refutar que aqui esse cara é diferente. Então, numa análise visual, você já viu que esse cara é discrepante. Agora, prova.
Eu provo da seguinte maneira. Eu provo, eu suprimo o SZC e rodo uma nova.
Isso é uma das formas. Isso é uma das formas. É importante notar que esses caras aqui, essas médias estão sendo comparadas frente às variâncias internas. Porque se a gente desconsidera essa coluna de variância aqui, olha só para as médias. Se a gente considerar só as médias, a gente vai ver que esse cara aqui é bem diferente dos outros. Os outros são muito próximos. Quando a gente está olhando isso, a gente está olhando aquela variância entre, certo? A gente só está olhando a variância entre. Mas essas aqui são as variâncias que compõem aquela variância dentro, que eu falei para vocês. Porque se essa média aqui, 5,48, tiver uma variância muito grande, entendeu? Se essas variâncias aqui forem muito grandes, o que vai acontecer quando eu comparar todas essas médias? Imagina aquele gráfico que eu coloquei lá. Essas distribuições, elas vão individualmente, essas sete, vão ser muito largas. E elas vão começar a se sobrepor. E aí eu não vou ter condições de estatisticamente dizer que elas são diferentes. Por quê? Porque as variâncias internas delas são muito grandes. Deu para ter esse sentimento?
Sim.
Mas nesse exemplo...
Mesmo se eu comparar só as médias, não é suficiente para mim. Eu preciso olhar também a variância interna de cada um que levaram até esses valores aqui.
A diferença da média discrepante é fácil, mas se for uma diferença sutil, vai ser insuficiente, né?
Isso.
Isso aí.
Correto. E a gente pode observar que SZC também tem uma variância maior do que as outras.
Isso, tem uma variância maior do que as outras.
Então, corta SZC e roda novamente.
É, mas olha só, se imagina que se essa variância fosse muito grande, ela ia começar a se sobrepor com as outras, se botasse todas de lado a lado. E aí, o que ia acontecer? O ANOVA ia te dar um resultado dizendo que elas são todas iguais.
Então, tem
duas coisas aí que a gente tem que balancear e jogar. É a variância entre e a variância dentro. As duas estão ali, cada um puxa para um lado.
Ô Jailton, você vai avançar mais no ANOVA mostrando um método objetivo para determinar?
Isso, vou sim.
Legal.
Eu estou preocupado só com o horário aqui, que já é meio-dia. Eu não sei se vocês querem parar agora e continuar, ou se eu... porque assim, o ANOVA, a parte de ANOVA que eu tinha para mostrar para vocês, encerrou. E eu acho que eu levo mais uma meia hora. O que vocês acham? Não sei o que é. Acho melhor interromper. Não sei, né? Vocês que sabem.
Não, se é só meia hora... Bom.
Deixa por conta de vocês, né? Aí só que tem que depois a gente pode começar na aula meia hora depois. Em vez de voltar às 13, a gente volta às 13h30, tá bom?
Para mim, tudo bem. Eu continuaria porque eu tô curioso para ver o
resto que bom.
Da novela.
Então vai. Então é melhor assistir logo o final da novela.
Tá bom. Tudo bem pro resto? Os outros também, tudo bem?
Eu tô ok. O Robson tá lá e ele manda por chat a posição dele.
Robson deu ok também. Robson deu ok.
Então vamos lá.
Então toca, tia.
Tá bom, então vamos lá. Então a minha análise de ANOVA, ela encerra aqui, certo? Só vou falar mais um detalhezinho aqui que eu não falei, que é esse valor P. Você falou de valor P para eles, Paulinho?
Não.
Não?
Falei não.
Então vai ser pior aqui, vou explicar. Eu acho que aquela figura nem está aqui. Assim, essa informação aqui de valor P, ela é redundante, tá? Com esse F calculado aqui. Tá? Agora vai ser sem aquela figura aqui, vai ser difícil de explicar. Uma outra forma de você fazer essa comparação, em vez de a gente comparar o F com o F crítico, a gente pode simplesmente olhar para esse valor P. E alguns programas de estatística, eles só te dão esse valor P aqui. O valor P, ele é um valor de probabilidade. Tá? E quando a gente faz esse teste F, ele é um teste de cauda direita, ou seja, a gente está olhando lá para o finalzinho da cauda direita de uma distribuição F. E lá no finalzinho, quando a gente faz um nível de significância de 5%, que é o que a gente usa, né, a gente tem, imagina que sempre nessas distribuições estatísticas, a gente tem a probabilidade, a área embaixo da curva. Né? Então, os 5% é o pedacinho de área que tem lá no final, no lado direito. Tá? E se o nosso teste resultar numa probabilidade que esteja à direita daquele pedacinho, naquele pedacinho pequeno dos 5% lá do lado direito, ele rejeita a hipótese. Se ele tiver no outro resto, que é a parte maior, né, a gente aceita. E o valor P é justamente essa probabilidade. Então, se o valor P for menor do que 0,05, ou 5%, né, que é o critério que a gente estabeleceu, a gente está na zona de rejeição da hipótese. Ou seja, por isso que eu falei que isso aqui é redundante. Como o valor P deu menor do que, muito menor, tem um valor muito pequeno aqui, né? Muito
10 elevado a menos 11.
Isso. Como ele é muito menor do que 0,05, né? É, a gente está rejeitando a hipótese de igualdade. Ou seja, foi a mesma coisa que o F nos disse aqui, quando o F é muito maior do que o F crítico. Tá? É a mesma coisa. Tá? Só que um é o valor F, que o F crítico é o valor, é para o valor P de 0,05%. Tá? Então, se o valor P está menor do que 0,05, a gente rejeita. Se for maior, a gente aceita.
Ok.
Tá. Okay. É porque tem uma figura que explica bem isso, mas eu não estou com ela aqui agora. Eu achei que o Paulo tinha falado. Mas é a mesma coisa. Tá? Mas isso foi só uma B para B, para provar que esse cara aqui é o bandido. Nesse caso aqui. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação. Vou usar essa do Paulo, não. Vou usar uma minha aqui. Essa tá igual. Vamos essa aqui mesmo. Então, como eu falei para vocês, existem, na estatística, existem vários testes que fazem a mesma coisa. Né? Várias formas de você saber se os dados seguem uma distribuição normal, vários testes para você fazer, comparar variâncias, etc, etc. E tem vários testes para saber, para comparar as médias e saber e dizer quem que é discrepante. Um deles é esse teste de Tukey, tá? Então, quando a hipótese nula não é aceita, pelo menos uma ou mais médias são diferentes, né?
Correto.
Então, quais são? E aí a gente tem esse teste de Tukey, HSD, né? De Honestly Significant Difference. Tem por objetivo apontar quais ou qual das médias são diferentes. Tá? E a gente calcula esse parâmetro HSD, tá? Que ele corresponde à mínima diferença entre as médias. Se as médias diferirem por mais do que esse valor que a gente vai calcular, aí eu posso dizer que elas são diferentes. Ou seja, eu vou estabelecer, o que, que isso faz? Estabelecer um critério em que eu consigo dizer estatisticamente que a partir... Se as diferenças entre as médias forem maiores do que esse valor, aí eu tenho eu digo que elas são diferentes. Tá? E, bom, aqui está a tabela do ANOVA. Como é que a gente calcula isso? Tá? Aí tem uma receitinha. Tá? Esse HSD ele é calculado da seguinte forma. Tem essa equaçãozinha aqui. Tá? Em que aqui a gente tem um parâmetro Q que está tabelado. Tá? Eu vou mostrar para vocês a tabela. Tá? Ele depende de uns parâmetros aqui, do grau de liberdade do residual, tá? E do número de grupos. Tá? No caso aqui são 7. É simplesmente consultar uma tabela. Tá? E aqui a gente tem a média dos quadrados, interna também, residual, né, do erro aqui, e o número de repetições. Tá? Então, assim, meio que uma receita de bolo. Tá? A gente vai calcular esse HSD aqui. Ok? Vamos aplicar isso direto na planilha que a gente estava usando. Tá? Deixa eu pegar isso aqui. Agora eu vou precisar de um link que eu não tenho aqui à mão, porque não está nessa apresentação aqui. Só um minutinho. Só um instantinho, tá, gente? Que eu
preciso de
um link aqui que eu não tá nessa apresentação do Paulo. Eu vou ter que pegar aqui numa outra minha.
A tabela expandida, né? Do.
É.
Tu usou na última aula isso.
É, não me lembro. Agora, onde que tá? Foi a última aula, foi. Peraí, deixa eu ver se está aqui. Achei. Bom, está aqui a nossa equação, tá? Vou até usar essa anotação aqui. Aqui a gente tem a tabela. Tá? E aqui eu tenho um link. Essa tabela aqui, ela não vai servir para a gente, porque se vocês repararem, o grau de liberdade aqui, ó, a gente precisa desse grau de liberdade aqui, ó, que é esse
35.
Grau de liberdade que está aqui. Ele é 35. E essa tabela que eu tenho aqui na apresentação, ele está com grau de liberdade que vai até
25.
Tá? Então, aqui, só que aqui nesse link que eu coloquei aqui, depois eu posso botar isso para vocês. Deixa eu até botar isso aqui agora para vocês. Ele tem uma tabela muito mais completa.
Esse é um extrato da tabela.
Isso. Chat. Onde é que está o chat? Coloquei o link para vocês aí no chat.
Tá bom.
Tá? Aqui tem uma tabela dessa estatística aqui. Tá? Aqui a gente tem para níveis de significância diferentes. Então, não é esse que eu quero 0,05, está aqui. E eu vou consultar aqui, eu tenho grau de liberdade 35, está aqui, já
achei. Nessa linha.
Nessa linha. E aqui em cima é o número de grupos, tá? E no meu caso aqui são 7 grupos que eu estou comparando, né? Então, o valor que eu preciso está bem aqui,
4.421.
4.421. Então, eu vou partir daqui. Tá? Então, o meu Q, vou botar aqui Q, é 4,421. Agora, aqui embaixo, eu vou continuar fazendo o cálculo do parâmetro de Tukey. Que vai ser o quê? Igual a o Q, que eu já peguei aqui da tabela, vezes a raiz do Q. Da média dos quadrados aqui dentro, que é essa daqui,
sobre o número de repetições, que no caso aqui é 6. Tá? Pronto. Esse cara aqui vai ser, então, agora o meu critério de comparação. O que que isso significa? Eu vou ter que comparar essas médias duas a duas, tá? E ver se a diferença é maior do que esse valor aqui. Se a diferença for maior, elas são realmente diferentes. Tá? Eu vou fazer isso... aquela ferramenta de análise de dados, ela não tem esse teste de Turkey, tá? Pronta para a gente. Então, vou ter que fazer na mão. Para fazer isso de forma rápida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa tabela que está aqui, que já tem as médias, e vou fazer um complemento aqui, vou fazer o seguinte, vou botar ABS aqui, para tirar o módulo, e vou fazer as diferenças aqui. Vou pegar essa primeira aqui e vou fazer a diferença dela, vou fixar essa, e vou fazer a diferença dela com a de baixo. Tá? Em módulo, porque não me interessa o sinal.
Uhum.
E aí eu vou puxar aqui para baixo. Quando eu puxo para baixo, eu fixei a primeira célula, né? Ele vai fazer todas as diferenças dessa primeira com a de baixo. Até aqui, até essa última. É da diferença dessa com essa. Agora eu vou continuar.
Todas elas deram abaixo. Então a primeira está dentro, né?
Calma. Vamos chegar à conclusão lá no final. Vou pegar aqui essa segunda, vou fixar e vou fazer a diferença com a de baixo. Eu não preciso fazer a diferença com a de cima porque ela já foi feita.
Opa.
Igual ABS. Essa aqui. F4 menos a de baixo.
Você tá excluindo a SVF? Por quê?
Não estou. Eu já vou te mostrar aqui, não. Peraí.
Agora. Pegou essa Z agora, viu, Vitor?
Você está perguntando por que eu não vim até aqui embaixo, né? Até aqui?
Isso.
Porque essa daqui já é a diferença da primeira com a última. Tá vendo? Se eu vier até aqui, ele vai fazer a primeira com essa célula aqui que não tem nada.
Ah, tá.
Okay. Não tô excluindo, não. Vou fazer essa. F4 menos a de baixo. Aí as últimas duas aqui. Pronto. Então, eu já calculei todas as diferenças. Agora, eu tenho que comparar esses valores aqui com esse meu critério de Turkey. Eu posso fazer isso de forma gráfica, né? Visual, fazendo uma formatação condicional aqui. Eu venho, seleciono aqui esses dados, venho em formatação condicional e realçar, dizendo que é maior que... Aí eu vou dizer que é maior que quem? Maior que esse cara aqui. E dou OK. Aí ele vai pintar justamente as células em que o valor calculado é maior do que o 0,25. Tá? Agora a gente vai analisar. Então, essa daqui deu maior. Essa daqui é a diferença de quem? Do SZC para a primeira. Essa daqui é do SZC para a segunda. Essa daqui é do SZC para a terceira. Olha aí que a nossa comprovação, tá vendo?
Uhum.
Então, se a gente ver e analisar cada um dessas que não passaram no teste, né? a gente vai ver que são justamente as diferenças dessa SZC aqui
em relação às outras.
Em relação a todas as outras. Ou seja, de fato, eu provei estatisticamente com um certo grau de confiança que eu botei aqui nesse alfa, tá? Que esse valor aqui, ele não pertence ao grupo em que as outras pertencem.
Ah, legal. Discrepante, né? Não é adequado.
Tá. Legal. Se você fizer, assim, eu fiz esse teste aqui meio na mão aqui, né? Porque eu não tenho uma ferramenta, no Excel não tem uma ferramenta pronta para isso. É, você pode tranquilamente fazer na mão, só que se você usar um software especializado, um software de estatística, né? Eles são mais refinados e pode ser que aconteça de, por exemplo, como essas análises elas são feitas duas a duas, pode ser que aconteça de nem todos esses aqui, né? Por exemplo, esse daqui, por acaso, a diferença desse valor aqui, 4,79, em relação a todos os outros, ele foi maior do que o critério, mas poderia que, de repente, um deles aqui podia não ter sido maior. Entendeu o que eu falei? Ele poderia ter um outro valor aqui que seria mais próximo dele.
Uhum.
Nesse caso, a conclusão que se chega é o seguinte. Eu posso separar esses grupos, né? Ou esses... arranjar um outro nome para isso. Essas metodologias, né, são 7 metodologias que eu estou comparando, eu poderia arranjar essas metodologias em grupos. Imagina grupos como você faz, teoria de grupos, de conjuntos, né, aquela lá da matemática do primário. Eu poderia dizer, nesse caso aqui, todos os outros pertencem a um grupo e esse 479 pertencem a um segundo grupo que não faz interseção.
Uhum.
Tá? Mas poderia haver uma interseção. Se um desses caras aqui tivesse ficado abaixo de 0,25, poderia haver uma interseção. Ou seja, poderia ter uma das metodologias aqui que ela casa bem com um grupo A, e mais casa bem com o grupo B também. Ela não difere estatisticamente. Não sei se deu para entender essa explicação que eu dei. Aqui, no caso, não tem interseção, porque todos eles, a diferença desse valor aqui em relação a todas as outras, furou o teste, como a gente viu aqui. Mas eu poderia... dizer assim, olha, o método A, o método SZC, ele é discrepante em relação, ele não pertence a esse grupo aqui, ou seja, eu poderia, talvez essas três técnicas aqui pertencessem a um grupo e essas outras três aqui a um outro grupo, entendeu? Essa técnica de Truquet, ela permite você fazer essa separação, essa classificação em grupos. Olha, esses aqui são mais próximos, esses aqui são mais... E esse grupo difere desse, mas existe uma interseção.
Eu imagino até que isso que você está falando, nesse caso em particular, foi fácil pela simples inspeção. Pode ter casos assim que você encontra dois, três diferentes e parecidos, né?
Isso, pode.
Aí não tem jeito, tem que usar esse método mesmo, né?
Tem que usar esse método mesmo. Até porque, como eu falei para vocês, o ANOVA vai ver a diferença entre as médias e levar em consideração as variâncias internas também. Certo?
Uhum. Tá legal.
Bom, gente, é isso.
Legal.
Obrigado.
Como eu falei lá no início, isso é só uma pincelada na técnica de análise de variância. Existem várias coisas que se desdobram disso, mas isso é assim, nem, eu nem tenho experiência nisso tudo, teria que ser um bom estatístico para cobrir todo o assunto de análise de variância, né, que isso é bem extenso. A gente deu uma pincelada, a gente fez um aqui, o ANOVA de fator único, ou seja, a gente está comparando só um tipo, a gente está... Uma variável que a gente está variando, né?
Pode ser.
No caso aqui é a técnica de dissolução, mas eu posso combinar isso com outras. Eu posso fazer de dois fatores, né? Ou mais.
Avalia.
Qual? E se o Ailton, que a gente possa ver.
Olha.
Quando é mais de um parâmetro.
Qualquer livro de estatística você
encontra. O Montgomery isso. Tem.
O Montgomery, que o Paulo mencionou aí?
Mencionou.
Montgomery tem. Massart tem. Eu recomendo o Montgomery, que é um livro eu acho mais barato. Porque o Massart é bem mais caro.
E o Montgomery tem CD acompanhando também.
Sim.
Ah, legal.
O Montgomery é um livro mais pé no chão.
Mais engenheiro, mais engenheiro.
A parte é mais analítico. Mas tem isso lá.
Mas eu não sei se tem Tukey, hein?
Se tem Tukey? No Massart?
Não, no Montgomery. No Massart
tem.
No Montgomery eu não sei se tem.
No Montgomery, quase certeza não tem Tukey.
Exatamente.
No Massart, eu posso... Tem Tukey.
Tem sim.
No Massart, tem Tukey?
Eu acho que tem sim, Paulo.
Vou dar uma olhada aqui no livro. Só um minuto, rapidinho. Vou pegar o livro aqui e vou ver.
Olha, tem vários outros... Eu tenho uma coleção de livros aqui que eu posso indicar para vocês. Uma área boa, se vocês... de estudar, sabe quem usa muito a ANOVA? Tem usado atualmente? Qual ciência que tem usado a ANOVA? É a área da biologia.
Ah, os biólogos.
Bios estatísticos. Tem até esse nome aí que está aparecendo. Eles usam muito isso. Né? E tem alguns livros, inclusive até posso passar a referência para vocês, de estatística aplicada à biologia, que eles se dedicam a explicar a análise de variância de uma forma bem assim, para biólogos. Então é bem fácil de entender.
Tem sim, Tukey.
Não tem muita matemática pesada, entendeu?
Uhum.
É um olhar assim mais prático, vamos dizer assim.
O Vitor.
Oi.
Você tem um livro também?
Okay,
livro 137. De planejamento de experimentos, do Álvaro Calegari. Que daí o Álvaro Calegari escreveu um livro que é tranquilo para a gente aprender a ANOVA.
Ah, legal.
Ele cita o teste Álvaro do Tukey, Jailton, mas não sei se ele faz o teste de Tukey. Acho que não tem. É dessa maneira como você descreveu, não, Jailton?
Não, né?
Não.
Eu descrevi aqui, tá mastigado já. Né?
Sim, sim, sim.
Tukey. Eu vou procurar umas referências. Eu tenho aqui.
Deixa eu ver aqui.
Vou procurar umas referências. Eu posso fazer isso hoje ainda. Eu procuro umas referências que eu sei que eu tenho, que eu não estou me lembrando aqui, mas eu acho. E mando para o Paulo. E o Paulo passa para vocês. Legal.
Eu também vou procurar aqui nas minhas literaturas, ver se eu tenho literatura do teste de Tukey também. Eu acho, quase certeza eu tenho também. Deixa eu ver aqui.
Realmente eu não quero ser um especialista, sabe? Eu
só
quero
achar também uma solução. Isso.
Mesma coisa. Mesma
sim,
coisa.
Sim, a gente é do mesmo jeitão. Eu tenho literaturas do teste de Tukey aqui. Ó. Deixa eu ver. A sua aula, né?
É por isso que eu falo que esses eu
gosto. Ah, eu tenho aqui uma apresentação do teste de Tukey. Luiz Medeiros, da Universidade Federal da Paraíba. Eu posso mandar essas coisas também para vocês, tá? Por Além favor. Das literaturas que o Jailton... Mas não está tão mastigada como o Jailton apresentou, não. Tá?
É.
Mas eu mando. O que eu tiver de Tukey aqui, eu mando. Além das que o Jailton vai passar, tá bom?
Maravilha. Ok. Legal. Então nós vimos, assim, sintetizando, nós vimos que a nova, ela identifica ou não, pelo menos uma dos fatores das...
pelo menos uma,
né? Né? E aí o teste do Tukey, ele consegue apontar qual o fator estatisticamente é discrepante.
Sim, sim.
Desde o achômetro.
Sim. Para a gente não ficar naquela brincadeira de que a gente ficou ontem. E se puxar a média para lá, a média para cá, essa está diferente, essa não está... Ou seja, de forma objetiva, estatisticamente, você vai apontar a diferença.
Isso.
Exatamente.
Se eu tivesse no meu mestrado há 32 anos atrás, isso eu usaria. Eu não usei.
Mas isso é coisa nova, né? O teste de Tukey, eu não sei qual é a... O período de existência dele, cara.
Olha, tem outros testes além do Tukey que fazem a mesma coisa, tá? É outro fulano que inventou, outro estatístico que...
Lá no mestrado da UFSC, nós somos muito tecnológicos. Então, nós somos do processo. E em 91, um PhD de lá... A gente aceitava, porque conforme o Paulo conversou, conversei com o Paulo ontem, a incerteza nem existia em 91, 88, mas existia o Montgomery, existia o planejamento de experimentos, só que não era dado, e passou a ser dado a partir de 92, 93. Aí incluiu-se a avaliação da dispersão e da análise da variância no planejamento de experimentos científicos. E aí vale... Eu sou da geração 90. Foda-se.
O mundo começou a olhar isso com mais valor, com um valor mais metrológico, né? De dar uma atenção maior.
O pessoal... O livro do Álvaro Calegari é Descobrindo a Estatística. Eu achei 5 livros dele aqui.
Planejamento de Experimentos.
Ah, eu não achei. Probabilidade, Aplicações, Livro de Probabilidade, Probabilística. Qual que é o título?
É Planejamento de Experimentos. Até vou pegar lá no meu... Está na minha cama ele. Espera aí.
Planejamento.
Pode continuar que depois eu faço a intervenção e mostro o livro para vocês.
Acho que finalizou, né?
Vamos almoçar, né?
Não, mas o que eu tinha para falar eu já encerra aqui mesmo. A gente já tá fazendo assim
Ou seja, aquela meia horinha que você puxou, deu para fechar o assunto, né?
Sim.
E quebrou a curiosidade do... Matou a curiosidade do Vitor.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida.
Agora, acho que ficou legal, né? Que você fomentou, já vai almoçar tranquilo.
Mas só fomentou mais para saber quando tem mais parâmetros.
É isso, pessoal. Hein, Jailton? Acho que a gente tem que liberar a Aline também para o almoço.
Não é isso, professor. Olha só, à tarde a gente vai ter que fazer vou pedir um favor para vocês.
Pois não.
Eu vou conectar aqui à tarde, vou abrir a sala.
Sim.
Como eu tenho outras atividades para fazer, a Priscila vai acompanhar a Priscila vai acompanhar pelo celular, porque ela ainda está com problema no computador.
Não há problema nenhum. Deixa tá. Você deixar aberto para mim aí.
Isso, não há.
De repente, nem vou sair. Eu saio do carro. Eu saio.
Não, depois... eu vou ter que encerrar a sala. Só que, de qualquer forma,
então,
o único
tá.
Que eu vou pedir para vocês é que, se alguém cair e precisar entrar de novo, que fale conosco pelo grupo de WhatsApp, porque daí ali eu
tá.
e respondo para vocês rapidinho.
Tá
e,
bom.
E aceito vocês rapidinho, tá bom?
Tá bom. Então, 12h30 a gente está voltando. 12h30 não,
1h30. 1h30.
Intervalo, intervalo.
É, intervalo.
Vamos lá, pode tia. Ficar conectado, Vitor, então. Vitor.
Não, não, vai desligar não. A sala.
Ela vai desligar a sala, vai fechar a sala.
Tem que converter a gravação aqui para poder botar no ambiente depois.
Tá, tá. A gente volta legal. Às 13h30.
13h30?
Ah, sim. 13h30, é?
Tá bom. Como que é o nome, que, o Nixon?
O que está acontecendo? É uma hora de almoço, né?
Paulo, instante. É o livro isso. Introdução ao Alinhamento de Experimentos.
Sim, sim,
de
Edgar sim.
Bruxa.
Sim, 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 sim.
Tá. Não tem Turquei, mas tem toda a parte de ANOVA e superfície de resposta. Eu fiz
a ANOVA é livro. A ANOVA é uma técnica mais ou menos antiga, né?
É.
Isso. Beleza, Nino, pessoal.
Coloca no WhatsApp o nome, tá?
Tá. Esse livro é de 2001.
Ah, legal.
Eu defendi 91. Foda-se.
Ah, legal.
Beleza.
Legal, pessoal.
Ok, pessoal.
Okay.
Então vamos liberar a Aline também, que
tá
é para ela tocar a vida dela. Então, quando for 13h30, a gente volta, Aline, beleza, Aline?
Beleza, combinado, então. Tchau.
Olha, não, Aline, muito. Eu quero agradecer a sua atenção mais uma vez, viu?
Imagina.
Obrigado, Aline.
É muito bom.
Fica com Deus. Às 13h30 a gente então, volta.
Tá bom.
Jailton.
Então. Um abraço. Muito
obrigado. Boa tarde para ti.
Qualquer coisa que precisar, é só mandar um e-mail, tá?
Tá legal.
Beleza.
O Paulo tá botou o e-mail, né? Botou o e-mail aí, né, Paulo?
Tem o e-mail na apresentação, sim. Tá.
Maravilha. Maravilha.
E o Jailton é o mesmo tipo que a gente. Tá sempre está disponível a resolver os problemas e ajudar as pessoas na maneira que for possível. Tá bom? Então tá, tá pessoal. Ótimo. Um grande abraço. Aline, um grande abraço.
Bom almoço para todos.
Até às 13h30. Fica com Deus.
Tchau.
Tchau, amém.